Ok, let's do it.
Já te estamos a gravar. Ricardo, já estás confortável ou não? Já estamos a gravar.
Estamos
agora,
bem.
Agora não vou cortar, não vais inventar com luzes.
Não invento nada.
Até agora foste o convidado mais difícil, pá, porque tens mais noção do que nós todos. Outra... Já te apresento, calma, rapaziada, calma, já o apresento. Mas outro dia estava a falar com um amigo, por acaso agora mudei a lâmpada, ela parece mais branca, mas estava a falar com um amigo que me ligou, que é assim um tonto como tu, por acaso o gajo até é cozinheiro. E o gajo estava a dizer: estás a ver esta luz? Epá, tenho uma televisão ligada com um ecrã branco à minha frente para me iluminar, assim, para este gajo, e depois pensei assim: epá, em frente a mim tenho uma luz amarela, podia meter uma lâmpada branca e resolvi uma série de problemas, parece que estou sempre com ar de vento. Por acaso agora esta lâmpada está um bocadinho mais, um amarelo mais para o branco, mas ainda tenho que ir buscar uma branca para resolver o problema. Mas depois tenho o microfone a fazer-me sombra. É diferente. Enfim, o que interessa é a qualidade da conversa, na verdade.
Sem dúvida, sem dúvida.
E poder estar com estes bocadinhos que nós passamos com pessoas, ou amigos, ou pessoas que nos inspiram, ou ambas as coisas. Começa a ficar poético isto. Olha, Ricardo, muito obrigado por teres aceito este convite.
Eu é que agradeço.
Porque eu não sabe, o Ricardo é um dos, não vou dizer que é o melhor, porque eu conheço vários fotógrafos e sou amigo de muitos, mas o Ricardo é um dos meus fotógrafos favoritos. Eu acho que tu tens a particularidade de fotografar com o coração. Estou a ser sincero, agora não estou a brincar. Acho que a tua fotografia mostra muito que não és um simples bate-chapas, não és um tipo que está lá para tirar um retrato, és um tipo que está lá para captar emoções e eu acho que fazes isso muito bem.
Obrigado.
E esta passagem para o ego é porque reparei que eu uso fotografias dos meus convidados. Que vou sacar aos seus perfis e invariavelmente vejo que a fotografia que ele mais gosta é uma fotografia tua. Não sei se já reparaste, mas a maior parte deles estou a usar fotografias que por acaso são tuas. Precisamente por isso, porque dá-lhe aquele ar de mais de vivencial, sabes? Não é aquele momento da fotografia, é pá, um momento da vida da pessoa. Para quem conhece aquelas pessoas. Aquelas fotografias captam mais da essência das pessoas ou da forma como eu as vejo. E por isso, desculpa, pá, tanto te roubar a fotografia.
Não, acho que fazes bem, e porque com o tempo de trabalho, esse é um dos objetivos, é que essas fotografias também possam viver durante muito tempo, não é? E possam não só ser utilizadas para aquele evento, mas que perdurem no tempo e que possam ser recicladas e obviamente, não é? E que as pessoas as usem, não é? Não só as marcas, e essencialmente que aqueles que estão a ser fotografados também se reconheçam nas fotografias. Tenho a plena sensação, quando estou a trabalhar, que é isso que pretendo. Portanto, em muitos eventos, não há muito tempo, não é? Não temos aquele tempo de estúdio que podemos estar ali um dia, 2 dias, 3 dias para aquela fotografia. Às vezes temos minutos, 1 minuto, 2 minutos, mas isso não tira a vontade de fazer bem. E pronto, e para que elas também perdurem no tempo, não é? E possam ser usadas, pá, em mil sítios, não é? Desde o thumbnail agora destas entrevistas que estás a fazer, ou a toda a promoção ligada ao mundo dos vinhos que.
Puxa, até que depois elas pertencem a alguém, né? Sempre gostei muito eu gosto muito, sou muito cioso da questão da autoria. Já conversámos sobre isso várias vezes, que é uma coisa que as pessoas às vezes desvalorizam, não por mal, mas eu acho que desvalorizam. E eu gosto muito da questão de dar autoria a quem a tem. Mas tendencialmente, quer dizer, perfis de redes sociais, já há muito tempo que uso fotografias tuas, por acaso. Outro
Ainda bem.
dia dei uma entrevista para o Jornal da Terra,
Ah, do Ribatejo, não foi?
exatamente, Correio do Ribatejo, para eles pediram uma fotografia e eu lá pedi ao André se podia usar a fotografia. E gosto de fazer isso, acho que as coisas têm que ser feitas assim. Pronto, eu sabia que, não sei como é que funciona, mas elas são deles, não é? Portanto, perguntei-lhes
Isso agora vem um cheque de royalties churu daqueles grandes. Isso vai
Possivelmente,
vir. Vai vir. Agora o
possivelmente.
Corona é que estragou isto, mas não, vai vir
Verdade, verdade.
aqueles
Não,
gigantes.
mas deixa-me reforçar isto, porque a questão é, tu podias ir ao evento e aqui, posso estar a exagerar, mas eu acho que não estou. Por exemplo, uma das coisas que eu reparo, eu conheci-te no Adega, no Adega One Market, um dos primeiros, possivelmente. Tu fotografaste-os todos ou não?
Não, entrei em 2011.
2011?
Fui lá, queria ter ido ao primeiro, não consegui, falhei o segundo e depois, em 2011, fui lá numa de... Eu já conhecia o André já aí há uns 4 ou 5 anos antes e pronto, e fui lá com a minha máquina tentar fazer o melhor que conseguia na altura e pronto, e depois começámos um diálogo e uma ligação que se mantém até hoje.
Claro.
E fui evoluindo com eles. Pronto.
Eu acho que eu continuo a reforçar esta ideia. Tu não te limitas a tirar as fotografias e nota-se claramente, para já os Adegas têm um ambiente muito próprio que também facilita que as pessoas estejam naquele clima mais cosmopolita, como eu costumo dizer, uma coisa mais aberta, mais jovial.
Contraído, sim.
Sim, mas tu também fazes uma fotografia que vai buscar isso. Poderia simplesmente ser o ti... eu e eu fotografo, eu gosto muito de fotografia. Mas eu a fotografar, eu como sou envergonhado e como não sei quê, eu limitar-me a registar o momento. Para tirar bons momentos eram sempre momentos mais sérios do que propriamente momentos. E tu consegues pôr as pessoas a posarem para ti, que é isso que eu acho que é genial. Tu neste momento as pessoas posam para ti para fotografar. E posam sempre de uma forma muito descontraída. E pelo menos as fotografias vão buscar muito disso. E isso é mérito teu, claramente. Claro.
É esse o trabalho que esperamos e que tento fazer para o Adega, não é? Porque o Adega é um evento que acontece num determinado momento, não é? São 5 horas, não é? 6 horas, e é preciso acontecer tudo naquele momento, não é? E nós sabemos bem que um evento ligado ao mundo do vinho, não é? São os contratempos do gelo, da disposição, e acima de tudo das pessoas, porque eu acompanho-vos de norte a sul e quando chega a determinados, olha, por exemplo, chega a dezembro e sinto que muitos de vocês estão super cansados, não é?
Sim, verdade.
Tu és enólogo, tens que fazer o vinho, tens que vender agora, não é? Estás neste papel, mas há os diretores comerciais, quer dizer, sinto sempre que vocês estão sempre a correr de um lado para o outro e ainda mais num evento, ainda estarem a dispensar ali 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, às vezes, que é assim que conseguimos fazer, é preciso ter essa paciência e se há pessoas que adoram ser fotografadas, há outras que fogem da máquina. Mas eu, como fotógrafo, tenho que tentar adicionar o menos, ou quase como fôssemos fazer um vinho, não é? Quer dizer, temos de ter um mínimo de intervenção. As minhas fotografias tentam ser assim. Tento criar um momento que a pessoa se sinta única, não é? Que se sinta acarinhada por quem a está a fotografar, não é? Saiba que aquele momento é só para ela, no sentido de que não é lá está, um bate-chapas, não é? Estamos ali a fazer mil fotografias, não? Mas aquele minuto é para aquela pessoa, não é? Eu lembro, por exemplo, fotografar de início o Luís Sotomayor. Era uma pessoa que eu hoje em dia continuo a ter imenso respeito e continuo a gostar imenso do fotografar, mas lembro que no início, quando comecei a fotografar, era uma pessoa que me tinha assim um bocadinho de respeito, não é?
Sentiste
Pelo
intimidade, não
trabalho
é?
que ele
Pela personagem. Pela personagem
que
não,
ele
pelo
faz.
estatuto, no fundo, não é?
Sem dúvida. E lembro-me da última vez que acho que o fotografei, ele solta-me um sorriso que eu nunca esperava e nunca tinha visto na cara dele. Não é? Sempre via muito sério, muito circunspecto, e de repente vi um lixo de tamanho e disse: eu quero é isto. Quer dizer, porque também quando fotografas uma pessoa durante tanto tempo, não é? Não é? Já fotografo há 8, 9 anos, eu não quero sempre o mesmo. Eu não estou preocupado em fazer volume, não é? Eu não faço 15 milhões de litros de vinho. Eu sou um garagista, não é? Portanto, eu faço 600 litros, 100 litros, portanto, eu quero é coisas únicas e todos os anos e todos os momentos quero caras e quero atenção e expressões um bocadinho diferentes, não é? Se calhar um Paulo Doriano é difícil porque ele tem aquele bigode e tem aquela que é espetacular, não é? Que também é uma pessoa espetacular.
São pessoas também que já são pois, são pessoas também já são fotografadas há muito mais anos, quase não, que já não, têm aquela cara da fotografia, não é?
Sim, sim, é muito difícil fotografá-lo, porque ele pode estar a almoçar com ele, pode estar a falar, e depois de repente ele vê a máquina e sente que tem que trabalhar para a imagem e puc, entra ali. É como se fosse o Obama.
Sim,
não é?
Sim,
o Obama vai a passar e vê a máquina e puc, veste ali aquela.
Eu acho que há quem possa olhar para isso. Eu acho que há quem possa olhar para isso no sentido de pensar que esse tipo de pessoas acabam por ser ou superficiais ou.
Não.
O que a questão é, então, a vida deles é tanto isso, não é? E quando foram confrontados, era essa imagem que tinham que passar, que acaba por ser um ato automático, não é? Olha,
é uma imagem que eu também sinto que é uma questão de confiança. Quando tem muita confiança, sabe bem o que é que representa o rosto dele e fala-o dessa forma.
Sim,
Enquanto
mas
que eu.
Diz.
Não, enquanto que outras pessoas vão ficar assim um bocadinho mais, agora o que é que eu faço? Eles já sabem que têm que agir daquela maneira.
Sim, porque é
Há
isso.
mais, há mais.
Procuram isto é impensado, continuo a dizer, mas procuram uma
Não, é
certa
uma defesa.
consistência na imagem, não é? A
Sim,
imagem tem que
também.
ser consistente, não é?
Sim, sim, sim,
E
sim, sim.
porque vêm de uma coisa e isso abona a favor deles. Independente depois se eu gostar mais do trabalho deles ou não, isso não é o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é eles vêm de uma época, a nossa época, portanto, a nossa época são os últimos 10 anos, não é? Eu trabalho nisto há 15, mas a minha época, da minha geração, são os últimos 10, tua também. É o princípio da era descontraída. Agora é cool é ser descontraído. Há 20
Sim.
anos atrás, tu tinhas que ter ali um perfil muito sério, muito. E portanto, essas pessoas crescem assim, não é? Crescem profissionalmente assim.
Sim. Não, porque acho que hoje também para nós, não é? Para mim como fotógrafo também podemos tirar partido disso e dar-lhes esse twist, não é? E colocá-los numa situação ou numa imagem que não é usual, não é? Eu tive a oportunidade de ir fazer um serviço uma vez para a Gemaria da Fonseca, lá a Reguengos, e no início do dia fomos lá à adega do José de Sousa, não é? Que eles tinham comprado em 86, acho eu, e nas histórias todas que estavam a contar, o Domingos Soares Franco disse que havia lá uma talha que tinha arrebentado, daquelas 3 mil litros. Pá, essa fotografia é daquelas fotografias que tu constróis na cabeça, e depois e só tens de fazer uma coisa, é perguntar e há sim ou não, não é? Então, o que é daquelas talhas 3 mil litros e está partida de um lado. Portanto, é
Bojo,
como se
não é?
fosse. Agora estamos a chegar à Páscoa, não é? É um ovo Kinder que tem aqui um buraco, não é? E o dia aconteceu, fomos almoçar, e quando fomos almoçar à vinha, e quando regressamos para a zona da adega, é o Domingos Soares Franco que me dá a boleia. Epá, então, fomos fazer mais umas fotografias só com ele. Epá, eu tive que lhe perguntar: não se importa de entrar ali naquela na talha? Ele ficou a olhar assim para mim, mas foi, fiz a fotografia, e é o Domingos Soares Franco, quer dizer, que tu esperas com o quê? Um homem grande, e está dentro da talha, assim, parece, é um Obelix novamente.
Tu tens de ter cuidado com isso porque depois também podes estar a expor a pessoa ao ridículo e às vezes é esse o medo que a pessoa tem, não é?
Sim, mas.
No meu caso, eu sei.
Claro, eu não, nunca iria. O que é que aconteceu? Essa fotografia gostaram tanto que na prova a seguir era uma das fotografias que tinha no stand. E para mim, como fotógrafo, enche-me o ego de ver que, de facto, aquela fotografia, lá está, não funcionou só para aquele dia, para a revista, porque aquilo depois foi um trabalho que saiu, acabou por sair nos mídias. Mas que continuaram a utilizar as fotografias. Mas eu também, obviamente, que quero sempre proteger quem fotografa. E há muitas pessoas às vezes perguntam: ah, mas aquela fotografia? Aquela, eu não achei que aquela fotografia estava boa e não publiquei, não dei aos meios. Portanto, eu sou logo o primeiro a defender quem fotografa e
pois,
para mim
mas
é
também
muito
tens
importante,
essa
não é?
liberdade, não é? Há muitos que não fazem assim, não é? Há muitos que fotografam. Aliás, como enólogos, não é? Há muitos enólogos que não têm a última palavra a dizer sobre o vinho e é o produtor. Umas vezes ainda
Sim.
bem, outras vezes não. E há fotógrafos que se queixam do mesmo, não é? Não são, a última palavra não é
Sim.
deles.
Às vezes o fotógrafo tem aquilo que às vezes é mais os cortes. Quando trabalhas com revistas é mais complicado porque podem achar que vão-te cortar ali aquela fotografia, vão-te reenquadrar a fotografia,
Sim,
não é?
e vais perder uma
E hoje,
leitura que tu querias que tivesse, não é?
e tu inicialmente, quando fizeste aquela fotografia, pensaste de uma maneira, não é?
Sim,
É quase como terminas o vinho e alguém vai filtrar o vinho novamente por ti, não é?
ou o quadro, alguém,
Ou vai corrigir ali, o pH do vinho porque acha que tu
sim, vai
não era
transformar.
aquilo, não
Sim,
é?
exatamente. Ou agarras num Picasso e dizes, não, mas isto tem que estar aqui ao meio e tem que ter uma tela, não sei o quê. E tu dizes, pá, então
Pois,
pegas aqui a fotografia.
que é o que acontece, por exemplo, neste momento com as redes sociais. Por exemplo, eu tenho
Sim.
alguns clientes para quem eu fotografo e depois quem faz a gestão das redes sociais reinterpreta as fotografias. E o que acaba é por termos aqui um diálogo entre eu e quem às vezes recorta essas fotografias e eles acharem, mas esta fotografia era boa, era o alto, não é? Ou era o baixo. E quando tu estás a criar, tu como fotógrafo ou como enólogo, não é? Tu fazes aquele vinho naquela linha, não é? Não podes fazer um vinho que ao mesmo tempo é, não é? Tem uma boca muito suave e também tem uma boca muito áspera, não é? Não, não,
Certo,
ele não, não se
se bem,
consegue,
sim,
ou
se bem que
mesmo
depois.
na mesma garrafa, tu não consegues esses dois vinhos, não é? A menos.
Mas se bem que eu depois aqui também tenho que fazer um bocado o papel do advogado do diabo aqui, porque eu também crio conteúdos, né? E às vezes acabo por fazer isso, faço uma reinterpretação das fotografias, porque tu naquele momento precisas, para aquela mensagem que estás a querer passar, tu precisas dar ênfase àquele ponto, não é? E aquele ponto é interessante tu ires recortar aquilo, porque naquela fotografia, que até pode ser muito gira, aquele ponto está saliente
Eu
e
compreendo.
dá-te a visão, não é? Quer dizer, presumindo que há inteligência na forma como essas coisas são feitas. Às vezes é uma questão de necessidade, mas no fundo é uma pool de material que tu tens ali para trabalhar e quem o faz não o está a fazer de um ponto de vista artístico, não é?
Sim.
Não é?
Achas que tem que mostrar ali. Mas acho que também é uma área nova e acho
Sim.
que com o tempo também. E acho que esta fase agora também vai amadurecer isso e
Sim,
as
claro.
pessoas vão, se calhar, perceber que é preciso de facto, não é? Alguém que pense mais e algumas posições também se calhar fiquem mais definidas, não é? E deixarmos mais aos criativos fazer uma determinada coisa e outros fazerem outra. Portanto,
Não sei
esta
se isso vai
coisa
acontecer, não tenho essa esperança toda.
eu
Não.
creio que em algumas coisas sim, porque eu acho.
Isto é engraçado, porque vivemos realmente dias difíceis e dias de mudança. E a esperança que toda. Eu não digo isto por mal, não me interpretes mal, né? Mas é engraçado ver isso. Tenho falado com muita gente, e até à conta deste podcast tenho permitido falar com muita gente. E a esperança de toda a gente, ou da maior parte das pessoas, é que uma das. A esperança é que isto mude para algo mais positivo dentro da linha de cada um de nós. Estás a perceber? Por exemplo, pá, essa questão da forma como se gera a fotografia, né? Não achas, bem, então achas, a esperança é, vai mudar e as pessoas se calhar vão passar a olhar para isto mais, epá, não sei se isso será uma prioridade, não é? A malta vai
Pois.
precisar fazer conteúdos da mesma maneira. Mas quem diz isso diz outra coisa e diz as minhas próprias. A minha ideia é que vamos ser muito mais exigentes connosco e mais exigentes com os políticos que nos governam e muito mais meritocrata. Não vai acontecer nada disto, não é? Vamos continuar.
Pois que
Pode até, por exemplo, há uma discussão que eu acho uma certa, eu inspiro muito nas redes sociais para brincar. As redes sociais têm o melhor e o pior de nós, mais o pior do que o melhor. E agora a onda é, pá, vamos consumir produtos portugueses e vamos boicotar os produtos chineses. E eu rimo daquilo porque Eu sou uma das pessoas que dou prioridade aos produtos portugueses, até porque sou produtor de produtos portugueses, portanto tenho esta sensibilidade, já a tinha e agora tenho mais, mas também sei que é assim, nem sempre estão disponíveis produtos portugueses e nem sempre eu tenho dinheiro para só comprar produtos portugueses. Um boicote aos produtos chineses, então é de rir, porque tu estás tão dependente do mercado chinês ou da produção chinesa, que sequer não te das conta. Olha, nós não podíamos estar a falar porque provavelmente a maior parte desta tecnologia ou foi feita lá ou as peças são de lá, não é?
Sim.
E portanto começamos nisso e vamos a tudo, a camisola que eu tenho vestida, as calças que eu tenho vestida, as cuecas, as meias, os sapatos. Quer dizer, e a malta diz, não, vamos boicotar. Mas boicotar o quê? É que isto é como a história do trigo, não é? Nós já não podíamos voltar para a recoleção porque já somos tantos que morríamos de fome. É?
Ah, sim.
E portanto,
sim,
nós estamos tão dependentes do mercado chinês, ou da manufatura chinesa, que voltar para dizer não era dizer que o que eu fazia de antes com 100 euros agora ia passar a ter 500 euros para ter que fazer.
Olha, dou-te um exemplo que hoje ouvi, estava a ver um vídeo de uma marca espanhola de bicicletas. E eles estavam, o diretor comercial estava a contar que durante este tempo todo, não é? Eles têm um escritório em Hong Kong e havia um parafuso que faltava para aquela bicicleta. Para aquela bicicleta acabar de ser montada, faltava aquele parafuso e não havia forma, porque depois todos os fornecedores normalmente dizem, ah não, mas eu consigo ter... Não, ninguém tinha aquele parafuso. Portanto, eu compreendo essa... Eu também gostava de comprar mais português, mas também estou nesse dilema que às vezes não tenho dinheiro suficiente para comprar português e às vezes não há esse acessório ou esse produto que seja português. É um caminho que temos que ir fazendo, não é?
Mesmo que seja europeu, quer dizer, mesmo que seja europeu. Depois vivemos aqui numa onda do populismo, agora já o Primeiro-Ministro também veio dizer que temos que apostar mais na produção nacional. A verdade é que é tudo, isto é bom, se for assim, pá. Agora, a verdade é que tu com salários de 600 euros, tu não vais poder comprar só o que é nosso, ou só o que é europeu, vamos dizer que é europeu, vamos dizer que não é português, é europeu, vamos comprar europeu.
Podes comprar um bom bife, um bom peito de frango, um bom peito de peru.
Umas calças, uns ténis, tu corres, eu corro, os meus ténis são de lá, não é?
Pois, eu também,
é uma marca,
pois, os últimos...
é uma marca americana. Os que eu corro mais são marcas americanas. Epá, não é que eu sou contra. E depois ainda há mais outra coisa. Moralmente, assim que isto passar, vamos andar aqui um mês ou dois ainda a lembrar-nos disso. E depois voltamos à nossa vidinha e consumir o que é para consumir, como é para consumir. E se eu puder gastar 10 euros em vez de 20, eu vou gastar 10 euros em vez de 20 numa coisa que eu não acho que seja umas calças, por exemplo. Porque se calhar quero que os 10 euros que me sobram é para eu ir à bola ou para eu comprar vinho.
Sim, é um desafio muito grande. É preciso, eu acho que se, eventualmente teríamos que passar mais tempo, não é? Este período, espero que não seja assim, não é?
Mas vai ser de certeza.
Eu acho que é como o diálogo da reciclagem, não é? Ou do plástico. Eu acho que tem que ser utilizar cada vez menos e não, pronto, porque é muito difícil deixarmos de utilizar, não é? Como é que íamos comprar arroz? Sim. Onde é que se compra arroz que não esteja embalado?
Por acaso, se calhar... isso ultimamente tem vindo a ser.
Sim, tem vindo.
Houve uma coisa
mas é um desafio muito grande. É preciso ter uma profissão e ter em casa também o tempo suficiente para poder fazer as compras dessa forma, quer dizer, isto implica mesmo aqui uma mudança muito grande de hábitos.
E gastas mais dinheiro, não é? E que as pessoas às vezes não têm, não é uma questão de vontade. Opa, e cansa. Ou seja, eu uma vez, eu estudei um bocadinho estas coisas, umas cadeiras, na altura o meu curso era gêmeo de Engenharia do Ambiente, em 2000 já se falava muito nisto. Mais nos meios, já se falava fora, mas também já se falava-se muito mais nos meios. E havia alguém, já não lembro, mas foi uma conferência qualquer que eu ouvi, lá que a escola organizava, uma coisa qualquer, em que o gajo disse uma coisa que aquilo nunca mais... Não me lembro quem é que foi o gajo nem em que situação, mas lembro o que é que ele disse. Ele dizia assim, esta história da reciclagem só vai para a frente, ou esta história do amor pelo ambiente só vai para a frente, quando as pessoas perceberem, quando, não é quando as pessoas perceberem, é quando for realmente mais fácil e mais barato consumir assim. Ou seja, quando os produtos biológicos, quando os produtos amigos da natureza, do ambiente forem mais baratos e mais fáceis de comprar do que os outros. E, portanto, a luta, ele dizia, e eu acho bem, a luta estava a ser feita de uma forma errada, porque estavam-te a pôr na tua cabeça a consciência de que tinhas que usar aqueles produtos, em vez de estás a investir na forma de quem produz aquilo conseguir produzir mais barato, que era aquela, na altura falava-se as histórias dos, foi quando apareceram os eletrodomésticos que poupavam energia, muito mais caros do que os outros, não é? Ele dizia, não, tem que se arranjar a maneira dessa tecnologia, ser mais barata do que a outra, que é para despertar o interesse de quem, epá, e aquilo fez-me todo o sentido, não é? Trabalhar nesse sentido, no sentido de tornar a coisa mais barata. Mas pronto, estamos aqui a fugir ao tema muito, não é? Que era para falar sobre ti, já estamos a falar sobre o mundo e já estamos armados em teóricos.
Vamos aqui resolver aqui a questão da reciclagem em um minuto.
Eu acho que temos que ser um bocado humildes na forma como abordamos a questão. Humildes no sentido de que nós não temos as respostas de tudo, nem temos todos os ângulos de visão. Tu és fotógrafo e entendes isto muito bem. Tu não tens todos os frames que são precisos para enquadrar isto.
E é preciso ter uma comunidade muito, 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 muito empenhada, não é? Olha, eu estava a falar, por exemplo, em relação a isso da comunidade, o Ribeirinho estava-me a contar, quando ele esteve lá nos Estados Unidos, passou lá por Seattle, e que há lá uma ilha lá em Seattle, onde vivem os freaks todos, não é? Os tipos dos orgânicos e dos vegans e de, não é? Uma cultura mais alternativa, não é? Mas compram tudo na Amazon, não é? É complicado, não é? Tu podes de facto ter essa orientação, mas depois não consegues tirar a desligada da parede aquela eletricidade e aquele comodismo que é o comprar na Amazon. E obviamente nos Estados Unidos ainda há mais facilidades e ainda é melhor, não é? O serviço. Portanto, uma comunidade que deveria, de facto, estar mais ligada à terra, estar de outra maneira e até que tem disponibilidade, não é? Financeira, e podiam ajudar, de facto, mais a comunidade local, não desliga da Amazon.
Exatamente. Isto depois acaba por pôr um bocadinho em causa, não é? E é mais isso. E por isso é que eu digo, é preferível estudar soluções ou trabalhar nas soluções que te facilitam a vida, não é? Estupidificar
sim,
o problema.
Sim, sim, sim.
Dizer, opá, a solução tem que ser estupidamente simples e estupidamente melhor, não é? Que é para a pessoa... Não é? Os gajos por acá, que eu não quero mesmo que isto vá... Eu quero mesmo falar de ti, mas já agora que estamos a falar nisto. Eu acho que, de uma certa forma, subvertendo essas coisas, aqueles gajos ambientalistas, quando tinham um bocadinho mais força política, o que os gajos defendiam muito, que o preço do combustível fóssil devia subir, porquê? Porque a tecnologia elétrica não baixava, e então a maneira daquilo se tornar mais barato era invertendo o ciclo, não era? Era o outro ciclo claro, para depois equalizar. Não acho também que fosse essa a solução, a questão faz muito mais parte da solução o que os gajos da Tesla estão a fazer, do que propriamente esse tipo de coisas. Portanto, querem criar a tecnologia barata, acessível, e querem fazer carros elétricos ao preço dos outros normais.
Sim, e mais educação, e temos que educar mais, e temos que dar mais em casa uma outra... mostrar outras opções, não é? É um desafio.
Mas é difícil, porque tu... Por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos. Eu quero que a alimentação deles seja o melhor possível e o mais natural possível. Mas não é fácil, porque ou é muito caro, ou é... Eu tenho que andar a correr 1000 sítios para encontrar os produtos que eu preciso, não é? Sim. Quando vou a um supermercado, eu tenho lá tudo. Não é?
É verdade. Não é? Sim, não, temos um tempo limitado, não é? Não podemos dispensar uma tarde para as compras, não é? Quer dizer, porque essa tarde... tem que se fazer muito mais do resto, não é?
Sim,
é um desafio.
Acho que as soluções, aliás, isso depois até cria oportunidades de negócio, a meu ver, que é criar soluções. Cria soluções para essas faltas que existem. E tu também és um tipo meio, gostas do empreendedorismo.
Pois,
Eu quero falar de ti.
Muito bem.
Eu quero falar de ti. Senão isto parece aqui às vezes começamos a falar, bem, isto são conversas, não é? Entre amigos, portanto é natural que falemos até do Benfica e da política. Hoje não. Hoje não. Mas diz-me lá uma coisa. O teu percurso, tu não és um fotógrafo de raiz, tu não começaste, eu lembro-me quando conheci, tu és fotógrafo a 100% há pouco tempo, quer dizer, se calhar já não é.
Sim,
tão...
há uns 7 anos, mais há ou menos.
Anos, seis, mas eu lembro perfeitamente sim, quando deste esse passo. Queres-me contar mais ou menos de onde é que vens?
Eu fiz...
Mas já és algarvio? Várias...
Não sou.
Ah, não?
Não. Não, eu vim para o Algarve, em 2002. Uma história simples de contar. Vim atrás da minha namorada, que hoje é a minha mulher, e pronto, e ficámos cá. Mas até chegar à fotografia, estive ligado ao golfe, estive em resorts, ajudei a abrir alojamento local na altura que o alojamento local ainda era uma miragem, e pronto, e depois houve ali um momento em que decidi mudar. A fotografia já andava a moer há muitos anos. Lembro-me, sei lá, há uns 20 anos de ter estado no Instituto Português de Fotografia, a tentar lá inscrever-me no curso e coisas, não é, para criar, porque inicialmente pensava muito ser fotojornalista, não é? Porque, não é, quem nasce no final dos anos 70, não é, os anos 80 é tudo feito de, não é, de repórteres de guerra, National Geographic, quer dizer, havia um mundo inteiro para descobrir e havia esta, não é, a parte do fotojornalista é um ser, pá, especial, não é, uma pessoa que corre ali um bocadinho o mundo e que atravessa uns certos perigos, e tinha muito essa ideia, não é, de ficar ligado ao jornalismo. Pronto, pois as voltas que a vida dão às vezes não permitiram, e fiquei sempre ali com aquele sonho da fotografia. Entretanto, depois ali em 2012 para 2013, pronto, acabei por tomar uma decisão de sair do emprego que tinha na hotelaria, e pronto, e deixei de ser assistente de direção para me dedicar e para ir para, pronto, no fundo, porque já vinha vindo a fazer por exemplo, trabalhos para o André, para o Adega, não é? E isso deu-me ali uma certa, como é que eu ia dizer, não é conforto, mas pensei que podia, não é? Que sabia uma série de pessoas a gostar das fotografias, porque não apostar?
Confiança, no fundo, não é?
Sim, deu confiança e comecei pronto, tenho imenso respeito por todos aqueles fotógrafos que estão na praça, e há fotógrafos que eu tenho imensa admiração, seja na área da parte comercial, como na parte do fotojornalismo, e pronto, e tentei fazer o meu caminho com respeito a eles, e obviamente aos clientes que me compram as fotografias e que me convidam para viajar, não é, de França a Londres, estive, não é, no final de fevereiro, estava em Londres a fotografar, quer dizer, e isso dá-me pronto... É possível.
Mas sempre ligado ao vinho ou cobres várias áreas?
Assim, essencialmente aquilo que eu faço é uma fotografia para empresas, uma fotografia comercial, uma fotografia que ajuda a empresas a vender mais. Obviamente que tenho uma grande ligação ao mundo do vinho, em virtude de 8, 9 anos de fotografar o Adega Wine Market, não é? Uhum. Isso permitiu-me que pudesse, não é, conhecer-te a ti e estar junto de outras pessoas, e muitos deles reconhecerem o meu trabalho como válido e contratarem, não é? É uma área que eu também gosto. Houve um período que estive muito ligado ao bar, porque trabalhava para uma revista portuguesa que existiu durante cerca de 2 anos, e isso também me abriu portas e permitiu-me chegar a uma área que eu aprecio bastante. E pronto, muito saltito muito entre os eventos, o vinho, os cocktails, e depois fotografia de produto comercial para empresas, que cá por fazer, porque como estão tão próximo da questão dos vinhos e da comida, o, essa fotografia de produto, pronto, sai um bocadinho bem, porque estou habituado a fotografar muito com luz de estúdio e, pronto, e gosto bastante. É uma fotografia em que tens de ter um bocadinho mais de paciência, mas ao mesmo tempo também podes fazer outros trabalhos e não tens que lidar muitas vezes com modelos ou com egos muito grandes ou com aquela questão de teres que fazer naquele minuto, não é? Com fotografia de produto tens um bocadinho mais de tempo e podes estudar um bocadinho mais e ter outros resultados. E pronto, também, sei lá, lembro-me de ter fotografado, olha, o... em Jerez há uma empresa que é a Barbadilho há uns anos lançou um vinho que era o Jerez mais caro até há 3 anos atrás ou há 2 anos atrás, custava 6.800 libras. E por acaso, engraçado, em fevereiro quando estive em Londres encontrei-me com o Ollie Smith, do aquele crítico de vinhos e apresentador de televisão, sim, é. E tinha sido ele a imagem, tinha sido ele o crítico que a Barbadilho tinha pedido, não é? Tinha contratado para ser ele a chave lá para a Inglaterra. E por acaso, eu depois acabei por fotografar esse top bar, que é da Amorim, e às vezes tens essas, como fotógrafo, depois também tens essa... Tens essas coisas, não é? Às vezes poder tocar e poder fotografar determinados produtos ou produtos.
Mas provaste o vinho, são. Ou não?
O vinho, eu nunca vi o vinho.
Ah, ok.
Mas fotografei o top bar, portanto a rolha que fecha essa garrafa,
okay.
Que é uma rolha muito especial. E pronto, e depois cruzei-me com o Ollie Smith e tive-lhe a contar se ele se lembrava dessa garrafa, e ele disse, sim, lembro. Há poucas garrafas de 6.800 libras.
Sim, um gajo impecável. Eu conheci-o na Murta ainda.
Um péripo
que há uns anos. É muito animado, é assim.
Sim. Muito profissional. Eu acho que acima dele, eu acho que só o Ozzy Clark é que o supera.
Em profissionalismo? Mas fala
sim, 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 sim. Em profissionalismo, em disponibilidade para a câmara, em...
Ah, para ti, ok.
Sim, 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 okay. para mim como fotógrafo.
Como fotógrafo, sim, percebi.
Não como crítico, atenção, não
sim, é porque eu lembro, os ingleses têm muito, uma postura muito própria deles, são muito...
O Ozzy Clark, ele respeita bastante, e o Ollie Smith também, e mesmo agora até este novo, um companheiro que eles têm para os dos Three Wine Men, aquele produto que eles têm para promoção de vinhos. Hoje em dia acho que são 5, depende dos mercados. Há mercados, por exemplo, em Espanha há umas pessoas, depois outros mercados têm outros. É que é um produto engraçado. E o Ozzy Clark é, para mim, uma pessoa que tem essa percepção de que eles estão a trabalhar e que podes repetir, se, não é? Cá em Portugal, às vezes, em trabalho, sinto às vezes que as pessoas não valorizam muito aquele momento que estão a ter.
Ia-te perguntar uma coisa, ia-te perguntar em relação ao pessoal do vinho, e agora já que falaste nisso, também estendo o pessoal do vinho, incluindo críticos, daquilo que tu vais vendo, os egos são muito grandes cá, não?
São.
E para dizer
são,
assim,
são,
cara,
são. São, eu
desmesuradamente,
acho que sim,
acho que, não é?
Eu acho que não, somos todos pessoas, acho que temos que respeitar, e acho que sermos, eu acredito que sou humilde e isso acho que não fica mal a ninguém, isso não é? Acho que é uma das qualidades que é bem vista em todas as profissões.
Eu acho que depois o ego também tem a ver com um bocado... Eu fiz-te a pergunta, mas eu também tenho uma resposta minha para isso, daquilo que me é dado a conhecer. Sim, nós temos um ego um bocadinho grande. Mas eu acho que nós temos um ego um bocadinho grande porque nós realmente somos um país pequenino.
Sim, somos pequenos.
E é fácil sermos o maior da nossa rua, mesmo que depois não sejamos o maior da cidade, mas não faz mal, porque somos o maior da nossa rua. Pois, e acho que há muito isso.
Nós somos muito pequenos e o que aconteceu nestes últimos 10 anos, não é, neste setor que, não é, do vinho, não é? Aconteceram umas mudanças muito grandes, não é? Eu acho que nunca tinha chegado, nunca chegaram, nunca, acho que nunca chegaram tantas marcas ao mesmo tempo, tantas pessoas, tantas vozes, tantos canais, não é? Quer dizer, nestes últimos 2, 3 semanas, não é? A quantidade, eventualmente, de empresas, produtores que estão agora a ponderar que se calhar têm que vender pela internet, não é? Quer dizer, que nunca, talvez até agora nunca tivessem ponderado essa ideia, não é? E agora se calhar estão com a empresa A, B, C ou D, portanto, as coisas têm vindo a mudar, não é?
Sim, ok.
Não é? Portanto, aí eles também tiveram que mudar e também, se calhar, também sentiram que chegaram outras vozes, não é? E todos têm o seu mérito, não é? Todos tiveram que começar por um lado, não é? Como eu, não é?
Eu sou honesto, preocupa-me um bocadinho esse caminhar para a internet por necessidade. Eu acho que vão-se cometer muitos erros.
Sim, mas aí é a estratégia, não é? É como tu não tens, não contrataste um fotógrafo, não é? E agora precisas de fotografias e vais comprar um banco de imagens e vais ter fotografias iguais a toda a
não
gente.
Vou nada, foi lá aquele banco. Tirar umas fotografias miseráveis.
Não é? Porque faltou essa estratégia, não é? Podemos dar o caso, o exemplo da fotografia, como podemos dar outro na tua área, como enólogo, não é? E em vez de termos uma estratégia mais sólida, mais pensada, estamos a agir em cima do joelho. Pronto, depois vamos ter um resultado.
Podemos ir para a minha enquanto fotografia. Uma das coisas que para mim é fundamental, e eu digo isto com experiência de necessidade, é, por exemplo, qualquer vinho novo que eu tenho vai imediatamente para o fotógrafo tirar a fotografia, que eu chamo-lhe a fotografia profissional, que depois eu uso à exaustão. Qualquer gajo, olha, manda uma fotografia.
Mas
ter uma fotografia. Até hoje em dia, até as revistas, Crítica Nacional, que antigamente tinha as suas próprias fotografias, até já essa crítica me pede fotografias minhas.
Mas eu
portanto,
acho muito bem.
E uma coisa é tu teres uma fotografia bem tirada, uma garrafa bem, pá, bem iluminada, como tudo, bem focado, e tu tens uma fotografia e tu foste ali e tiraste. Eu confesso que me faltam fotografias minhas mesmo, já falámos disso aqui há uns tempos e depois acabei por nunca te
eu
chamar
acho que
para vir tirar umas fotografias. Mas é importante teres isso, fotos boas, profissionais.
O vinho nesse momento já está mais caro, já ficou mais caro.
Ou ficou mais credível, uma imagem mais credível.
Sim, sim,
percebes?
Sim.
Se tiveres um bom banco de imagens, e nisso incluo imagens do sítio, imagens das pessoas, que mesmo há empresas que têm boas imagens dos sítios e depois têm inexistência de imagens das pessoas, cada vez mais a comunicação pede imagens das pessoas e tem que ser boa, e imagens dos produtos. Bons textos sobre os vinhos e sobre os projetos. E tens meio caminho andado, eu consegui resolver, sei lá, olha, agora por causa da história do marketplace.
É para arranjar-me
fotografias, fumba, toma lá. Os textos, tenho ali 2 ou 3.
Sim, olha, um bom copy.
E tiras ali uma coisa, metes outra, quer dizer, em 5 minutos resolves o texto.
Sim, sim, sim,
e tens
sim.
A qualidade, porque aquilo já foi um texto construído atrás. E há muitos produtores que continuam a não ter isso. E é importante isso. É importante.
Ter ali ter um fact sheet em que está ali as coisinhas todas,
sim, sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Tens a data da criação da empresa, quantos hectares, a produção, não é? É como tu, lá está, a questão da ficha técnica, não é? Tem ali. Mas são essas bases, são esses alicerces.
Olha, sabes uma coisa, isto acaba por ficar uma dica para quem, não, para quem, para quem nunca. Eu tenho um amigo, por acaso já não estou com ele há algum tempo, ele é jornalista, e ele uma vez, numa conversa, isto que eu estou-te a dizer, tenho desde que tive esta conversa com ele, há muitos anos atrás, ele dizia-me assim: epá, sabes uma coisa, os produtores, se tivessem meia dúzia de textos feitos sobre o seu projeto, se tivessem boas fotografias, muitas vezes nós precisamos ali de uma caixinha, qualquer coisa para encher, precisamos encher aquele espaço, E se eu souber...
É uma dica, é uma dica...
Não, é ótimo, porque já, ele diz assim,
sim, sim,
não, se eu souber, isso, se eu souber que aquele produtor tem aquele material feito e eu digo-lhe assim, manda-me lá aí e ele em meia hora resolve-me aquilo e eu resolvo aquele problema...
Entraste no jornal.
Entra muito mais vezes, porque os próprios jornalistas depois já sabem, aquele gajo tem sempre o material que eu preciso e em último caso ele vai-me arranjar. Estás a ver? Agora estou-me a queimar, porque eu sempre fiz isso e agora muita gente vai fazer.
Sim,
mas a verdade, sim, mas... A verdade não é?
É verdade, porque o jornalista também tem mil solicitações e se alguém já tem ali um copy giro, redondinho, em que ele não vai, até se vai inspirar mais do que um texto inexistente ou um texto com português ou que não lembra, quer dizer, pois, ou então muito técnico que para 99% das pessoas, não é? Só o 0,00001 talvez é que gosta de saber estas coisas que nós sabemos e que estamos obcecados em querer saber ou que vimos aqueles pormenores na cápsula que tem dourado e a seguir a reserva tem duas riscas douradas, não é? Isso eu creio que o consumidor comum acho que não vê, não é?
Quer dizer, vê no sentido, o todo, sente o todo.
Pois, sim, mas...
Não
sim,
vai ao detalhe, mas a harmonia daqueles detalhes sente, não é?
Mas isso é essa sensibilidade que... Pois, também quem faz também tem que estar disponível e perceber que o jornalista, se ajudar o jornalista, está-se a ajudar ele próprio, não é? Isso, não,
claro.
Isso é inegável, não, não tenho, e acho que fazem todos muito bem ter isso.
Uhum. Olha, tu tens algum sítio onde tenhas o teu trabalho exposto, de alguma forma? Tu tinhas um blog, site, mas não tenho visto lá a atividade, ou não tenho reparado assim a atividade.
Eu tenho...
Não vais publicando muita coisa.
Em ricardobernardo.pt eu tenho, é o meu site, não é? E aí tenho uma descrição daquilo que eu faço e vou às vezes lançando alguns artigos de reviews, assim, de análise, por exemplo, da última Canon R que testei, escrevi um artigo, algumas ligado a essencialmente
arte.
Equipamento, sim, equipamento, sim. A falar de alguns eventos, devia fazer mais, devia escrever mais, mas às vezes estamos tão... entretidos e tão embrenhados no trabalho, que essa parte de escrever e de falar mais sobre aquilo que nós fazemos, acho que fica um bocadinho para trás. Acho, é preciso talvez ter uma equipa e organizar muito bem para ter isso tudo, porque...
Só que depois não podes pagar a equipa, porque esses conteúdos também ainda não são pagos. Como sabes, padece desse mal também, não é? Eu gosto de escrever e gostava de escrever muito mais e ter mais conteúdos, mas precisava de alguém que hoje...
Eventualmente, se calhar, é repensar isto de outra maneira, não é? Porque, por exemplo, se chega a um sítio e tem um serviço, não é? E se me agarro ao telefone a fotografar, a fazer, eu estou ali para fazer outra coisa e para não estar a documentar aquilo, não é? Quanto não é? Teríamos de ter aqui isto de outra forma, não é? Ter aqui...
Mas tu não és nenhum robô.
Pois,
por exemplo, conta-se que o Saramago sentava-se a uma hora para escrever e acabava de escrever tinha horas para escrever. Obrigava-se a fazer um trabalho, a escrita para ele era um trabalho, segundo ele dizia, e sentava-se uma hora, levantava-se a outra. A verdade é que eu já li muito Saramago e li coisas que adorei e li coisas que passava bem sem ler.
Pois, não é um autor que eu tenha dispensado muito tempo, aliás, acho que nunca, não li nenhum. Não...
Se não me falha a memória, li sete livros dele, e se não morrer, sim, entretanto, ainda vou ler mais uns poucos.
Não sei, talvez, ainda este tempo ainda não li nada parecido ao Saramago.
Parecido?
Não, no sentido daquilo que ele escreve, não é? Não, tenho lido outros autores, outros textos.
Ah, ok, eu não estava a perceber o equipe.
Não.
Ah, mas autores parecidos, tens alguns autores.
Não, tenho lido outras coisas mais...
Claro, mas não é...
Terra a terra.
Era o que faltava agora, era nós começarmos a classificar aqui a literatura. Pá, se me dizes que preferes Paulo Coelho, se calhar aí já te vou dizer, espera lá, se calhar, é por aí.
Não.
Ou Cristina Santos. Gustavo Santos.
Não li nenhum deles.
É da mesma linha do Paulo Coelho.
Muito bem.
Olha uma coisa. Sabe, eu tinha muitas perguntas para te fazer.
Diz.
Temos que contornar aqui o tempo. Mas vou-te fazer uma provocação. Acho que posso dizer isto, não é? Nós temos aqui, andamos aqui há uns... Não sei se há um, há dois, há três, a cozinhar aqui as ideias para uns livros que não precisamos de revelar o que é, até porque ainda nem definimos bem o que é, mas que não, eu estou a dizer isto, eu resolvi dizer isto também para nos comprometermos.
Okay. Ouvir isto. Eu estou comprometido.
E acho que nós temos assim algumas ideias que são coincidentes, não é? O que eu quero escrever e o que tu queres fotografar, e portanto acho que faz algum sentido. Mas que mais coisas é que te apetece fazer e que ainda não fizeste?
Talvez ter
um tipo
mais...
Ter
mais... Coisa que não tenho tido nestes últimos anos, e acho que tenho que ter até para uma forma de... Não só de me inspirar para os trabalhos que tenho dos clientes, mas também para manter esta veia criativa, porque há muitos trabalhos em que não podemos ser muito criativos, não é? Porque o cliente já tem uma ideia muito fixa daquilo que ele quer. Portanto, aí já não dá, já não, às vezes não dá para colocares a tua maneira de ver o mundo, não é? É quase como te pedem para fazer um determinado tipo de vinho e tu dizes, ah, pá, mas isto era bom, era um espumante. Eu digo, não,
isso, não era bem. Isso aborrece-te ou não?
Vamos uma coisa, eu ia chegar a dizer que preciso talvez ter mais trabalhos de autor, não é? Que eu possa desenvolver para contrabalançar com alguns trabalhos que às vezes têm menos criatividade, ou então são trabalhos que temos que fazer, não é? Porque temos que pagar contas, não é? E temos que fazer esses trabalhos. Não é?
Consegues ter esse pragmatismo de isto é trabalho para pagar contas, eu não tenho... Eu vou dizer, eu penso que, como vou dizer nomes, ele vai perceber que é com ele, mas ele não... penso que ele não se vai aborrecer. Tenho um amigo, também é fotógrafo, mas eu acho que ele é um fotógrafo mais... ele é mais artístico. E incomoda muito, eu sei que incomoda muito a intervenção do cliente na arte criativa, porque também falámos há bocado e eu às vezes tento-lhe dizer, às vezes falamos sobre esse assunto e diz, se calhar pensa bem nisso, isso é profissional, não lhe dizer, porque o cliente, e eu ponho no lado do cliente, e aqui também te vou-te provocar do outro lado, e que é o que eu provoco ele também, mas repara, o cliente está mais dentro daquilo que ele quer comunicar, ele se calhar até sabe melhor do que tu aquilo que quer comunicar. E se tu entras só com a visão artística também é muito solitária, não é? É
Pode
uma
ser,
coisa
sim.
só. Epá, é uma coisa tendencialmente tua e que pode fugir completamente daquilo que é a ideia que o teu cliente precisa transmitir. E ele sofre um bocado com isso, porque essa intervenção, eu estava-te a perguntar isso no sentido de perceber se tu também sofres com isso ou se já conseguiste meter a caixinha do não, isto aqui é para pagar contas e quero fazer um bom trabalho, mas dentro disto, depois vim no outro lado.
Temos de ser pragmáticos, porque o Van Gogh acho que só vendeu um quadro quando ele era vivo, não é?
Ah, não
Portanto,
sei, não sei.
acho que é assim, não é?
Sei que o Picasso foi o pintor mais rico da história.
Portanto,
Agora Van Gogh, não
portanto,
sei.
vamos uma coisa. Ou temos essa felicidade de ser um gênio, não é? E conseguir que a nossa parte comercial seja tão forte quanto a nossa parte artística, e aí dizer não, ou então como aquele americano, amigo lá do Lou Reed, como é que se chama? Aquele artista,
O Andy Warhol?
o Andy
Andy
Warhol, não
Warhol?
é? Sim, houve uma altura que ele fotocopiava fotografias, não é? Estás a ver? Estás sentado numa máquina fotocopiadora a fotocopiar e a vender, não é? Portanto, porquê? Porque eram deles, estavam assinadas, quer dizer, epá, estamos em Portugal, não é? Estamos num mercado super pequeno, não estamos em Nova Iorque, não estamos em Londres, não estamos em Los Angeles, não estamos nas grandes capitais do mundo, portanto, temos que ter esse pragmatismo. Se queremos só viver da fotografia, temos que tentar ter clientes, primeiro, que gostem do nosso trabalho, que gostem de fotografia, acima de tudo. Isso, porque ter um cliente que não gosta de fotografia, ele vai ter, vai ser mais difícil. Gosta de fotografia, sabe como é que tu trabalhas, qual é o teu estilo, que disponibilidade é que tu tens. Portanto, eu acho que com esses clientes nós temos mais espaço para ser criativos, até porque eles, como te conhecem, sabem que tu tens essa vontade, e vais entregar dessa forma. Pois há outros trabalhos que, pronto, por vicissitudes da vida, têm que ser feitos por um fotógrafo, que não vão ser a primeira fotografia que vais ver no meu site, mas têm que ser feitos e fazê-lo com respeito e são trabalhos dignos, têm que ser feitos naquela semana. Se não há um bom cliente e há uma chamada para fazer um outro tipo de trabalho, esse trabalho tem que ser feito, não vai cair a barba por fazer isso, não é? Sei lá, digo isto.
Sim.
Há áreas que eu não faço, não é? Queria este fotógrafo, olha, ainda tenho outros fotógrafos amigos e olha, falo com um fulano tal, ele vai fazer isso, é um excelente fotógrafo nessa área, vai ficar encantado com o trabalho dele, só o que ele faz, falo com ele. Pronto, há áreas que eu não faço porque eu não vim, quer dizer, pronto, felizmente.
Tem a ver até com as técnicas que precisas de utilizar, não é? Que
também, e com os equipamentos, sim, claro. Sei lá, imobiliário, precisas ter um outro tipo de lentes, pá, que eu não tenho. Porque não faço esse tipo de trabalhos e pronto, e respeito imenso. E para que é que vais inventar fazer um determinado tipo de trabalho que sabes que para ficar bem feito precisas ter aquela, recorrer a um determinado tipo de equipamento? Posso complementar com outros e estar a conseguir tirar do outro lado, portanto, respeito, mas obviamente que prefiro muito mais ter trabalhos desafiantes e ter clientes divertidos que querem coisas com emoção, com tempo, não é? Porque, sei lá, lembro-me de fazer trabalhos de entrar em 10 casas, 10 restaurantes, montar, desmontar, fazer fotografia num dia, quer dizer, isso é coisa de loucos, mas às vezes tem que ser feito, não é?
Como tudo na vida.
Tem que ser, portanto, cada vez...
Diz.
Cada vez acho que sou mais pragmático em relação a isso. É ter essa dose certa, não é? De trabalhos interessantes, trabalhos que justifiquem e pronto.
Torno o jornalismo, ainda é o que te interessa mais a nível de fotografia? Ou
não, hoje em dia...
Te apaixona mais, vá.
Não, eu acho que hoje em dia eu acho que gosto muito de fotografia ligada à comida, ligada aos cocktails, acho que, e a pessoas. Eu acho que o fotojornalismo, respeito, mas é assim, o fotojornalismo é preciso, como foi sempre, acho que é preciso ir aos sítios e ir para sítios marcantes, com força, não é? Temos que...
Opa, assim, não sei, sabes que eu estava a pensar nisso. E, por exemplo, quando pensamos em fotojornalismo, imediatamente vem aquela história da foto de guerra, uma cena assim qualquer. Mas, por exemplo, estou-me a lembrar de... Não era bem fotojornalismo, não era mesmo, não é? Mas, por exemplo, o Cartier-Bresson, bastava andar na rua, não é? Aquele, o homem parecia que tinha uma câmara... Tem momentos absolutamente geniais do cotidiano.
Sim, ele deve ter calcorreado a cidade de Paris inteira, não é?
Como o homem devia viver assim, não é?
Sim, nós temos, eu gosto muito do António Gageiro, e o António Gageiro também tem um bocadinho dessa fotografia, tem essa fotografia de ir muito aos sítios, de andar, de fotografar, e essas pessoas, esses fotógrafos, não quero exagerar, mas... Fotografaram muito para poder ter ali uma dúzia de fotografias, porque só muitos dias é que tu consegues ter um livro, deve ter sido exaustivo.
Há uma coisa, Sim.
Mas esse trabalho.
há muita a ideia de. Não sei se ainda se vive assim. Eu houve uma altura que quis ser fotógrafo antes de entrar para a universidade. Estava assim, eu gostava de fotografia, nunca fotografei nada de especial, mas eu sempre fui melhor a criticar do que a fazer. Seja fotografia,
É uma
seja
profissão
cinema,
crítico, né?
seja comida, não é? Não, mas não. Pá, pronto, vinha ao contrário, eu gosto muito mais de fazer do que criticar. Não, não sou grande. Não tenho, nunca tive muita paciência para a descrição de um vinho, para a forma como, enfim, que é curioso, eu sou melhor crítico em tudo, menos no vinho. Melhor crítico, atenção, comparado com a minha capacidade de fazer, sou melhor a criticar do que a fazer.
Ok.
Quando, e fotografia, na altura, antes de entrar para a universidade, no ano antes, eu atrasei-me a acabar o 12º, e houve um ano que tive a acabar o 12º, e tinha duas hipóteses: ou entrava para a universidade, ou não entrava e ia para Arco tirar fotografia.
Ok.
E
Também me
estava
lembro de andar a
decidido.
ver os preços, isso era.
Pá, se eu não tivesse entrado na universidade, eu tinha ido para Arco tirar fotografia. E depois, pronto, segui ali alguns. Já eu tenho as edições todas da National Geographic, edição portuguesa. Comecei logo no princípio, já segui algumas coisas internacional. Portanto, a ideia de fotografia. E havia uma ideia que eu acho que ainda continua, que era esse tipo de fotografia. É um bocado puritana no sentido de tem que ser espontânea, não é? E depois havia um bocado aquela denúncia de que o Sebastião Salgado, afinal, houve ali uma polémica numa dada altura que, afinal, ele, porque usava-se aquela ideia do Sebastião Salgado era um gênio porque vivia com as populações e usava uma laica que não tinha fazia barulho, lembras dessas conversas? E depois, de um momento para o outro, ah, afinal, ele prepara as fotografias e ele encena as fotografias. E depois há um outro qualquer da National Geographic, afinal, o gajo também encena as fotografias. E depois há, epá, e tu dizes assim, epá. E o Cartier-Bresson, aquilo era tudo espontâneo. É que se não me falha a memória, o gajo trabalhava com grandes formatos, não era?
Não, o Cartier-Bresson, ele faz muito
Não era uma
trabalho
laica. Sim.
com 35 milímetros.
Sim.
Sim. Há um outro fotógrafo francês, epá, que eu agora não me lembro o nome, mas depois eu envio envio-te o nome para deixar junto na descrição. Epá, que esse fotógrafo nos anos 50, ali nos anos 50, no final dos anos 50, há uma revista americana que lhe pede um serviço para retratar o amor em Paris. Pá, ele é muito e muito inteligente. E então o que é que ele faz? Ele recorre a um casal de atores que estava a começar. Portanto, não havia trabalho,
Os
havia
conheciam.
não havia fotografia nenhuma deles, não é? Eles não, nunca tinham feito nenhum filme, nada de teatro profissional. Então o que é que ele
Tinha o
faz?
treino, mas não tinha o reconhecimento.
Sim, mas isso é bom porque nunca
Claro,
o
claro.
que ele é bom porquê? Porque ele vai fotografá-los em Paris. Eles não são um casal, são um ator masculino e uma menina. Então ele fotografa-os em várias situações em Paris a mostrar o amor, agarrados, um beijo, próximos um do outro, portanto, e cria ali um casal imaginário de namorados em Paris. Essas fotografias vão vender, vão criar uma imagem quando hoje as filhas desse fotógrafo, hoje em dia são as arquivistas
Espólio
do espólio do pai, e há um documentário fantástico sobre ele em que ele conta a história. E portanto, ele não é fotojornalista. Ele tem um trabalho muito grande daquela parte mais pobre de Paris, dos bairros e das ruas, mas ele ajudou a vender aquela imagem de Paris como cidade romântica, para um artigo, acho que é da Time, acho que é essa revista que, ou da Life, eu acho que é a Life americana, pede um fotógrafo e ele sai ali. E faz isso, portanto, mas assim, o compromisso que tem que haver no fotojornalismo é isso, não, o fotógrafo não pode intervir, não é? O fotógrafo não pode ir lá
Sim.
ajeitar lá a gravata do bandido, quer dizer, essa, eu acho que, e temos assistido a isso nos últimos anos. Lembro-me uma vez, pá, ainda estava nesta Segunda Guerra do Iraque, há umas explosões lá em Bagdá, pá, e há um pirata, um fotógrafo que decide aumentar lá as nuvens de fumo, não é? Quer dizer, e depois foi-se a ver aquela imagem tinha sido editada, não é? Quer dizer, não, o fotógrafo também tem, quer dizer, também tem que ver, se quer ser, se quer nessa linha, vai fazer um trabalho comercial, pronto, e pode pôr as nuvens todas que quiser, que ninguém vai ficar triste, não é? Ou sentir-se defraudado, não é? Acho que aí o fotógrafo, o fotojornalismo não pode intervir, quer dizer, pá, tem que sujeitar e nós sabemos todos.
Sim, porque acaba por ser uma fotografia documental, obviamente, não é? Mas por exemplo, agora, nesse caso do... Isto que é... Estava-me a lembrar, por exemplo, da história do Sebastião Salgado, não é? Que ele ajeitava a fotografia, não sei o quê. Até que ponto é que aquilo não era situações que ele já tinha visto ou que eram possíveis e pá, mas que não estava no momento, ou que ou luz, ou isto, tal, vai ajeitar aquilo, deturpou tanto a história que ele estava a contar. A verdade é que eu acho que também o pensamento mudou um bocadinho. Hoje acho que é mais aceitável esse tipo de coisas do que era aqui há alguns anos, ou não? Não sei.
Eu acho que depende sempre da forma como tu vais vender o teu trabalho. Porque se disseres que o vinho não tem intervenção, ou tem uma intervenção muito pequena, ok. Agora, se disseres que o vinho não tem intervenção e a gente vai descobrir que tem intervenção, ou o vinho que afinal não passou por barrica e tu dizes que passou 36 meses, não é? Acho que é muito por aí. E o fotógrafo também...
Eu acho é que hoje em dia
acho que temos de ser verdadeiros, não é? Dizer assim, olha, este vinho levou a duelos, levou aqui a paras da marca X, referência tal, pronto, levou, beba neste espaço de tempo, e há essa, acho que não podemos defraudar.
A tal honestidade intelectual também, não é?
Eu creio que sim.
Eu acho que ela já teve mais valor do que agora, não?
Como?
Acho que ela já teve mais valor do que agora, essa...
Pois, porque acho que queremos atalhar muito caminho. Acho que quando olhamos para determinados nomes da indústria, não é? que hoje são gigantes, o Mário Testino, quando chegou a Londres, não é? O Mário Testino é um fotógrafo de moda. O Mário Testino andou com o portfólio dele debaixo do braço a bater às revistas. Agora olhamos e vimos o Mário Testino como um grande fotógrafo, não é? Tem o início da carreira dele.
Pois.
Podia ter regressado à América do Sul, não é? Porque não conseguiu trabalho, não é? Ou podia ter lá ficado com muitos outros fotógrafos que são anónimos, não é? E esse trabalho. O Sebastião Salgado também começou a fotografar, acho que assim, à séria mesmo, na casa dos 30, não é? Agora. Conta tudo, não é? A questão da forma como vais vender e também o sítio onde ele quis ocupar, porque há uma coleção que foi encomendada pelo Edward Steichen. O Edward Steichen foi um dos meus fotógrafos favoritos, se não o meu fotógrafo favorito. Ele nasceu no Luxemburgo, mas depois foi para os Estados Unidos ali no final de 1800, e ele chegou a ser o diretor de arte do MoMA. E na altura ele contratou uma série de fotógrafos que foi fazer uma reportagem, foi fazer um trabalho que era fotografar as famílias à volta do mundo. Isto nos anos 50 foi uma exposição que correu o país, correu os Estados Unidos, que veio para a Europa, e foi de imenso sucesso, e que mostrava as famílias tal como elas eram naquela altura, não é? Portanto, sem sairmos de Nova Iorque, podíamos ver uma família da Bolívia, outra do Nepal, outra do Uzbequistão e outra da Austrália aborígena, não é? E eu acho que o Salgado, num determinado tipo de trabalho, se inspirou muito nesse modelo que ele já tinha visto, não é? E é preciso às vezes amparar ali um bocadinho a coisa, mas acho que acima de tudo é não defraudar, não.
Pois. Sim, depois isso depois é muito vago, também se torna muito vago, não é? Porque há muitas nuances aí, mas percebo
que hoje, e hoje em dia com o digital, com tudo isso, acho que não vale a pena, porque incorremos num risco muito grande Não
tu
sei,
achas
acho
que eu lembro-me
no sentido de omitirmos esses pormenores, não é? Porque
eu lembro-me bem da passagem, eu fazia mais fotografia na altura, e confesso que eu gostava muito do analógico. Eu revelava, eu fazia preto e branco e revelava. Eu não tinha ampliador, portanto eu não fazia a fotografia em si, mas tudo quanto era filme era eu que tratava. O meu filme era tratado por mim. Depois, quando queria fotografar a cores ou a slide, também houve uma altura que fotografava muito em slide. E pronto, ia ao fotógrafo e
Ao
fazia as
laboratório
revelações.
e
Ia ao laboratório, e depois, como eles eram meus amigos, porque o meio também era pequeno, eles faziam-me o favor eles tinham um preço especial só para aquilo. Portanto,
epa, isso é muito bom.
dava para fazer. Naquela altura tu ias lá com o rolo e depois vinhas com as fotografias. E eles, como sabiam que eu num rolo de 36 estragava, só queria duas ou três, né? Então percebiam isso e tinham um preço só para as minhas revelações. Cada vez que lá ia, lá, 5, 6, 7 rolos, né? Olha, é só para revelar. Era muito engraçado. E pelo menos para, eu tinha uma câmara analógica que já era boa, tinha uma EOS 50. Tinha e tenho, ainda tenho essa máquina.
Ela
Por
com que
acaso.
tinha, dava para escolher o olho, não é?
Não,
O
havia dois modelos. Havia dois modelos. Havia o modelo que dava para escolher o olho e havia o modelo que não dava para escolher o olho, que era mais barato e tinha menos tech. Nessa questão era menos.
essa
Pronto, tinha
era.
essa função era caríssima.
Eu também.
E era a 50 e a 50E. Essa do olho era a 50E. E a minha era a 50. Só que era uma máquina que para mim. Logo para começar, era uma máquina muito bonita. Era e é uma máquina
Sim,
muito
sim, sim,
bonita.
sim.
Acho muito, muito bonita. Pá, era pesada, robusta. Era uma máquina que eu achava muita graça. Pois era metalizada, não era preta. Eles já tinham aquelas linhas, as máquinas pretas, que já não usavam. E isto para dizer o quê? Que eu apanhei a mudança para o digital. Eu tive muitos anos de costas voltadas para a fotografia, porque eu fui daqueles que não achei gracinha nenhuma ao digital.
Assim, eu posso dizer que eu achei bastante piada porque eu deixei de fotografar. Eu nessa altura, no final dos anos 90, tinha uma 500, uma EOS 500.
Eu também fotografava com uma que era a da minha irmã, tinha uma 500. Eu fotografava com as duas.
E houve um momento em que eu deixei de fotografar porque não era caro. E quando se começa a falar no digital, isso é pá, eu quero isto. Quer dizer, eu não vou ter este custo sempre que eu quiser ver as fotografias, não é? E pronto, mais tempo, menos tempo. Pá, o primeiro cartão decente que eu tive era um cartão de 1 GB da IBM. Epá, aquilo era uma coisa fenomenal.
Mas as máquinas também eram másitas, não é? Tinhas que gastar muito dinheiro para ter uma máquina decente.
Sim.
Mesmo
Sim,
as reflex eram másinhas.
porque pronto, o caminho também estava-se a fazer e pronto, eu acho que hoje em dia estamos, não é, em 99, 2000, as máquinas, as SLRs que havia, pá, também eram as melhores máquinas que havia, que se podia ter, não é? Acho que quando pararam de ser feitas, também acho que era muito difícil, dentro do que estava disponível na altura, não é, termos máquinas melhores. E se formos a ver o que os fotógrafos na altura faziam com o que hoje estamos a fazer, epá, acho que eram heróis conseguir fotografar desporto, animais selvagens. Quer dizer, acho que hoje, quando vimos que as câmaras da Sony têm algoritmos para detectar os olhos dos gatos, não é, ou dos cães, é uma brincadeira de crianças, porque eles já há 20 anos, não é, que já fotografavam, pá, pronto, não
Sabes?
gastavam tanto, não é?
Pois.
Não gastavam tantos, não é, tantos fotogramas, não é?
Mas estás a falar ainda com analógico? Ou já com
Sim,
digital?
sim, sim.
Não, acho que
Não.
sim, mas com analógico eles também tinham. Eu acho que havia um domínio do equipamento que agora não precisas ter.
Sim, grande, grande. Mas havia uma grande. Vamos ver uma coisa. Mas, por exemplo, eu lembro do Miguel Madeira. O Miguel Madeira foi fotógrafo e foi, depois, antes de sair do público, foi editor de fotografia. Eu lembro-me dele contar que quando ele começou a estagiar no Correio da Manhã e saía para a rua com um rolo só para trabalhar. Não é? Vais fazer um serviço e só levas um rolo. Eu acho que era de 24 ou 36 e era aquilo para aquele serviço. Portanto, e esse domínio que eles tinham na altura é completamente diferente de hoje, porque quer dizer, tu hoje podes ter uma daquelas carteiras cheias de cartões e baterias a dizer e podes estás ali a filmar.
E mil programas de não sei do quê.
Não, e hoje em dia as máquinas filmam, não é? As máquinas disparam com uma quantidade, não é?
Sim.
Por isso, tu não, não tem. Há uma história, não tens de estar ali à espera ou muito bem posicionado, porque tu basta teres ali a mão, já nem precisas de olhar, aquilo já vai buscar a cara da pessoa, e portanto, desafios são outro.
Sim, os desafios são outros, não é? É o que eu ia para dizer, Tu tinhas que ter um grande domínio. Eu lembro-me, as primeiras máquinas, um amigo ou outro que tinha uma máquina totalmente analógicas, mas sem automatismos nenhuns, que era tudo à mão.
Mas sem um fotómetro, não é? Não tem um fotómetro.
Tinhas aqueles fotómetros, não te lembras de umas máquinas que tinham um fotómetro de tracinho? Aquilo tinha ali, tu ouvias na imagem um fotómetro, mas sabias lá o que era aquilo, não é? Aquilo,
uma agulhazinha, ali, uma coisa.
Era uma agulhazinha, exatamente.
Pois, não é? E a manha, qual era a manha que essa para já é
não,
preciso.
Mas depois, o que é que aquele fotómetro. Não é só saber se. Ah, a ideia é, o fotómetro tem que estar ao meio, não? E tu tens que saber se queres mais exposição, menos exposição, que tipo de fotografia é que tu queres fazer, não é? E o que é que tens que fazer para
compensar? E a máquina também tinha uma certa personalidade, não é? Tinha ali uma. Porque lá está, é o tempo, caiu, não caiu, foi arranjada e fica ali com uma.
Sim.
Uma maneira própria de trabalhar. E o fotógrafo tínhamos. Sim, o. Ter 125 F11 ISO 100 para um dia com 100 nuvens, não é? Agora vou para ali, agora tenho que mudar, quer dizer, tu tinhas os algoritmos todos na cabeça, enquanto que agora...
Exatamente, agora não precisas, não é? Eu lembro-me, estavas a falar, eu lembro-me de uma coisa, o primeiro computador que eu comprei foi uma coisa, um investimento do fim do mundo, eu tinha uma Big Tower, aquilo era um computador super, tão super que eu nunca consegui tirar partido daquilo. Mas porquê é que aquilo era super? Porque eu queria ter ligado, aquilo tinha que ter uma capacidade de processamento boa, dei um dinheirão para aquilo. Porquê? Porque eu tinha um scanner, que a Epson fazia uns scanners, que eram scanners misto, que tinha uma tampa normal, uma digitalização
e depois
normal,
tinha
uma tampa de negativos.
Própria, sim, já sei.
E que me fazia os formatos todos. Tinha caixas para o negativo normal, fazia-me negativos, positivos e fazia-me os grandes formatos. Epá, aquilo era de sonho. Eu passei horas, aliás, eu tenho, ainda devo ter para aí, que era aquilo que eu te fazia, que eu dizia, eu ia aos gajos, revelava, eu estou a dizer aos gajos porque eles agora são aqui mesmo vizinhos da frente.
E digitalizavas para o computador.
Ampliava no computador e depois cria ampliações e ia à loja fazer as ampliações. Estás a ver? Ou fazia qualquer coisa digital, porque na altura também não se usava assim muito digital. Lembras-te de uma cena, esta agora é nostalgia, tu lembras-te de um, agora continua a haver, mas eu segui. Havia um site que era o foto.pt.
Sim, 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 sim,
era,
sim, tipo, sim.
Era uma rede social, no fundo, era uma rede social.
Era.
Epá, e que eu delirava. Tinhas gostos também, quando as pessoas a dizer que gostavam e metiam comentários. E epá, que coisa maravilhosa. Quando tinhas uma fotografia que as pessoas diziam bem, aquilo era o fim do mundo.
Sim, eu tinha ali um... Isso deu ali, houve ali uma série de fotógrafos que cresceram e fizeram ali um bocadinho de carreira. E
havia grandes já ali. E depois era engraçado, tu tens comentários, eu pá, adorava ter, comentários desses grandes, quando eles lá iam dizer bela fotografia, tu ficava...
Sim.
Era um dos próprios desta merda.
Talvez o Joel Santos, não é? Hoje que é o...
Epá, não me lembro de nomes.
O Joel Santos é embaixador da Canon, é Explorer of Light, não é? É um dos dois embaixadores à semelhança do Fernando Guerra também, e eventualmente ele também terá tido uma galeria no foto.pt.
Estou-me a lembrar que era, eu tinha dois perfis, Tinha dois perfis. E porquê? Eu sempre fui um gajo muito arrumadinho em caixinhas, estás a ver? Agora é que
Fazia.
descontrolei um bocadinho. Tinha um tipo de fotografia que eu achava que era uma fotografia mais séria,
E faz sentido, não é?
e depois como fazia, como foi os primeiros tempos do tinha esse digitalizador, depois tinha o Photoshop e depois mexia ali e manipulava muito. Lá, olha, e dentro daquilo que eu estava a dizer, como eu não achava muito jeito ao digital, eu tinha um perfil que estava em meu nome, que era para fotografia mesmo, fotografia, e depois
Ok.
tinha um outro que eu usava para manipulação, para coisas mais artísticas, no sentido de deformar a fotografia, de meter filtros, amanhar cores, metê-las assim, aquelas coisas que tu fazias no Photoshop quando estavas a aprender. Pá, eu achava que aquilo fazia ali uns quadros engraçados, mas não queria contaminar o meu perfil com aquilo. Epá, engraçado.
Isso faz sentido, não é? Porque sim, se fores ao meu site só vais ver essencialmente comida, não é?
Sim,
Porquê?
sim. Mas agora também se bateu um bocadinho mais, não é?
Não, eu acho que é importante. Eu acho que é importante esse.
Não, eu estou a dizer é que, pelo menos a percepção que eu tinha era que eram correntes de fotografia, essa fotografia digital manipulada, havia muito, até nas revistas, lembras-te que os primeiros artigos, as revistas criticavam-se um bocadinho a capacidade de manipulação e de alteração da fotografia pelo
Sim,
digital.
porque isso eram problemas, são os problemas de
Exatamente.
tecnologia, não é? E de repente, uns muito preocupados que iam deixar de ter trabalho e outros que viram ali a oportunidade. E nós temos agora não me recordo o nome dele, mas temos um. É esse nessa área da manipulação de imagens. Eu acho que o André Boto é um tipo fantástico, consegue fazer aquele castelo, lá em cima tem uma estrelinha, quer dizer, ele consegue com 500 imagens criar ali um mundo único, não é? E dizer assim, não é um artista, epá, eu
Sim,
admiro
sim.
imenso o trabalho dele, porque consegue com 500 fotografias que foram criadas por 500 pessoas em 500 sítios diferentes, juntá-las todas e aquilo parecer que foram feitas para ali. Quer dizer, olha, há uma correlação com o trabalho do André, que é, pois, eu gosto muito do trabalho de uma agência que a TDWA fez para a Absolut Vodka. No início, a Absolut é uma marca sueca e que no início dos anos 80 vai para os Estados Unidos. E eles fizeram cerca de 1.000 iterações diferentes da garrafa. Não é? Nós hoje continuamos, hoje a Absolut já não é uma marca independente, já foi comprada por um dos tubarões da indústria, mas no início, para o lançamento dessa marca, tudo era feito em maquetes. Portanto, a garrafa com os táxis de Nova York, a garrafa a sair de não sei de onde, quer dizer, aí eles tiveram que fazer toda aquela indústria das maquetes de Hollywood. Estava lá nos Estados Unidos, então no início dos anos 80, eles tiveram uma trabalhar, mas no Natal, em todas aquelas épocas, e hoje em dia, a manipulação por
Sim,
digital
mais
é
fácil.
fabuloso, não é? Portanto, é uma questão de nos
Não, é uma questão.
adaptarmos e não.
Eu acho que isso também tinha a ver com o que estavas a dizer. Era um mundo novo. E esse mundo novo assusta sempre uns e cativa outros, e depois era a briga entre aqueles que os que se mantive, pá, lá, o Camões, os velhos do Restelo são o quê? São esses tipos que não têm medo do que é que essa mudança possa trazer, não é? Portanto, isto é recorrente, não é? Em cada mudança, não é?
Pois nem todos podemos ser David Bowie, não é? Que é uma pessoa que sempre cultivou o que é novo, não é? Portanto, uma pessoa que sempre
Sim,
se quis
sim.
reinventar, não é?
Sim, umas vezes melhor, outras vezes pior, vamos
Não,
ser francos,
epá,
mas sim, claro,
mas
claro.
se formos a ver, podemos ouvir 10 discos dele e vimos que há ali uma evolução, que
Sim, claro.
há uma experimentação, e acho que isso para mim tem muito valor, porque
Uma transmutação, claro.
não ficou agarrado e não.
Eu concordo e discordo, ou seja, não acho que o valor esteja aí. Ele tem valor porque
Sim,
fez isso e fê-lo
tem
bem.
valor. Sim, sim,
Outro
sim, sim.
que decida continuar por um outro caminho, ou fazer uma única mudança durante, quer dizer, para mim o que tem valor é tu seres fiel àquilo que tu sentes e àquilo que tu queres fazer, e
Sim, ele era um.
não fazer, porque, por exemplo, o problema é o David Bowie, se não tivesse feito isso, se calhar tinha acabado a carreira muito mais cedo, não é? Porque ele tinha necessidade de fazer isso. Mas outro gajo que naturalmente não seja, não tenha a cabeça do Bowie, não vai fazer isso bem. Não é? Portanto,
sim.
Ele é aquilo que está em ti, não é?
Sim, sim, isso é verdade. O interior acho que é o mais importante e as pessoas vão reconhecer a qualidade e o trabalho mesmo quando tu mudas, não é? É a mesma coisa, sim, como tu, como quando fazes vinho, não é? Tens que fazer.
Faço vinho é um bom exemplo, mas eu podia-te dar outros exemplos, mas no vinho, sim, é um bom exemplo. Há formas, pá, há quem se mantenha fiel àquela linha e faz sempre aquilo daquela maneira. Pá, e há quem goste de descobrir coisas novas e de ir testando outras coisas. Eu, por acaso, acho que não é só no vinho. Eu gosto de manter. Sou um gajo, por exemplo, numa casa onde trabalho. A partir do momento em que fecho um perfil, que é aquele perfil que está definido e o mercado reconhece-o, eu não me sinto no direito de mudar aquilo, mas tenho necessidade de criar um produto totalmente diferente daquele. Tenho sempre necessidade de criar um produto diferente. E, por exemplo, a nível de conteúdos, muito mais simples, não tem nada a ver com a profundidade das mudanças do Bowie, mas a nível de conteúdos, sinto necessidade muitas vezes eu sinto necessidade de estar sempre a fazer coisas novas, já estou cansado disto. Agora quer fazer outra coisa. E já sei como é que isto se faz, quer fazer outra coisa.
Sim, também em alguns serviços também sinto isso, não é? Também não se pode ficar ali agarrado porque senão em termos criativos,
Não,
não é?
sabes que eu hoje em dia vejo isso de uma forma diferente. Eu não acho que isto é uma forma correta ou errada de estar na vida, porque um tipo que faça bem as coisas, faça o que faz bem, vai apurando detalhes, mas vai sempre fazendo da mesma maneira e quer fazê-lo assim a vida toda, também não me parece que seja errado. Quer dizer, a
Não,
mim
não
não me
é.
estimula, não queria ser o
Sim,
gajo,
sim. Sim.
mas se o gajo olha para mim, se calhar dizia, eu não queria ser o gajo.
Sim,
Portanto,
talvez vou refazer a resposta e digo isso também, não é? É uma questão de estímulo, não é? Arroz outra vez, não? Vamos pôr um bocadinho de pimenta, vamos aqui. Não é? De repente o arroz já é só ali uma desculpa para vir tudo o resto, não é? Quer dizer, já só
pá.
temos ali três baguinhos de arroz e já mudei tudo.
Não, eu acho que há pessoas que nasceram, pá, isto é em nós, isto tem que estar em nós. Tu também corres, agora és um corredor, não
Há um ano corro só.
é?
Olha, deixa-me
Pronto, pá,
contar. Sabes que
conta, conta.
a primeira vez que vim ao Algarve foi para correr.
A sério?
Foi em 1991. E vim fazer com a minha turma, viemos correr, como é que se chama? No desporto escolar, a final nacional de corta-mato. Viemos correr ao Cross das Amendoeiras, nessa altura eu estava no Alentejo. Qual foi a posição em que eu fiquei?
Ficaste em primeiro, normalmente é sempre assim. Ficaste em último. Foi último. Mas correste?
Sim,
Correste?
a minha ligação com a corrida tem esse início auspicioso, mas
Tá bom, porque dali não podes passar.
foi uma história de sempre, não, fiquei em último.
É sempre a subir. Mas sabes que eu estava a usar esta ideia da corrida, porque, por exemplo, cruzo-me com muita gente da corrida e eu digo muitas vezes, pá, o que mais me aflige é o mesmo percurso. Pá, moras aqui, vou correr à rua. A tendência é o percurso. Só tens duas variantes, ou vais pela direita e faz a volta de uma maneira, ou vais para a esquerda e faz a volta de outra maneira. Não tens muito. E eu digo, epá, é isso que me aflige. Mas ao meu lado vai um tipo que diz assim, epá, mas é isso é que eu gosto. Eu
Pois.
gosto de saber que vou dar sempre a mesma volta, estás a ver? Um tem que estar correto e outro tem que estar errado.
Não.
Não, não,
Não,
isso,
não, não.
isto é assim em tudo da
É
vida,
verdade.
acho eu.
Sim.
Que nós também perdemos enquanto humanos, perdemos muita mania, perdemos muito tempo a tentar trazer os outros para o nosso lado, que é para justificar a nossa posição. Nossa posição tem que ser justificada pelo outro gajo. Eu tenho que te vencer e tenho que te obrigar a dizer: não, tu é que estás correto. Ah, bom.
É
Eu acho
verdade, é
que
verdade. Acho que
esse sistema.
gastamos muito nas relações, gastamos muito tempo com isso.
Verdade, verdade.
Se admitíssemos que não tem que ser assim para nós e para os outros, íamos ser mais felizes e íamos aceitar o outro de outra maneira, porque lá está, não, não, sim, para alguns tem que ser, todos os dias tem que ser aquele pequeno almoço, se não é aquele pequeno almoço, o dia já não vai correr, já não vai correr bem, e se não for, se a secretária não tiver assim, a coisa não corre bem. Eu lembro uma vez, tinha um chefe na recepção, e um diretor meu uma vez fez uma partida que foi, mudou os computadores na recepção. Nós ficávamos lá a fechar, e no outro dia de manhã nós já não abríamos, portanto já íamos assim a meio da manhã. E quando nós lá chegámos, já estava tudo igual. Porquê? Porque há pessoas que vivem nesse ambiente de ser
essa
assim.
Essa necessidade,
não,
sim, de
não,
reconhecer o
pode,
espaço.
Não pode mudar nada. Não é? E nós afligimos ali uma série de situações, ali de ergonomia, de melhor conforto ali no atendimento, mas nós não. Mas é assim, é o desafio. É, por isso, e na fotografia, temos que nos manter sempre com vontade de fazer coisas diferentes, e esta paragem, que eu não estava à espera, não tinha ideia nenhuma, 2020, ter esta fava, não é? Mas pronto, aquilo que eu agora quero é sair deste interregno e fazer coisas diferentes, não é? Continuar a agradar, não é? Pronto, é um desafio, acho que vamos ter aqui este momento aqui de uma pausa forçada aqui, de nos tentarmos reinventar. Alguns, se calhar, vão vir mais fotógrafos, não é? Se calhar.
Porquê
Pode
que diz
ser bom,
isso?
não é?
Porquê que
Não,
diz isso?
porque haverá pessoas que estão saturadas da vida que possam ter, não é? E podem tentar, neste momento, a fazer a mudança.
Naquela cena
Como
do
eu.
viram a morte de frente e então vão fazer tudo o que não fizeram até agora?
Não, podem entender,
Também
imagina
pode
que
haver
és.
fotógrafos que querem deixar de ser fotógrafos.
Sim, é porque são momentos, não é? Eu estava. Porque esta semana pronto, temos tido mais tempo, não é? Então estava a ouvir um podcast, estava a ouvir o Kevin Mullin, que é um fotógrafo inglês que só faz casamentos, e ele estava a dizer: olha, nestes últimos 2 anos, têm sido os meus melhores 2 anos em termos de fotógrafo. Mas se calhar a partir de agora não vou poder fazer só casamentos. Vou ter que ir para a área comercial, vou ter que fazer retratos para empresas. Portanto, eu vou ter que mudar o meu site, já estou aqui a mudar. E ele estava a referir isso, que eventualmente vão chegar, e eu também acredito que possam chegar, mas nada contra, simplesmente é uma altura de mudança, e se calhar quem estava aborrecido. Está no banco ou estar ali numa equipa lá no departamento financeiro, se calhar vai dizer: pá, adeus, obrigado, gostei muito de estar aqui, mas vou ser feliz à minha maneira e vou tentar uma carreira como afinador de pianos ou sei lá, como fotógrafo, não é? Eu
Ou
acho que podem
pianista,
vir,
ou com pianista.
como pianista, não, eu acho que
Achas que vêm novos?
infelizmente.
Achas que vêm novos novos?
Eventualmente, eu acho que se calhar nós vimos de uma geração que os nossos pais tinham muito medo, e os meus têm muito medo da questão da mudança, e como eles o meu pai teve 22 anos num hotel, portanto, e eu agora dizer: não,
Idade.
eu hoje tenho um cliente, amanhã tenho outro cliente, amanhã estou no Porto, no outro dia estou em Viseu, depois vou para Coimbra e na sexta-feira vou para Lisboa. Portanto, e são 3 clientes diferentes ou 5 clientes diferentes em 5 dias. Não é? E para eles isso faz muita confusão. Mas
Não
nós
tens
agora.
estabilidade, não é? Não tens a estabilidade.
Pois, sim,
O dinheiro
mas.
certo ao fim do mês, aquela coisa que eles todos dão muita importância.
Pois, mas no final, eu acho que neste momento também nós, não é? Como nós hoje também brincamos mais com os nossos filhos, hoje também queremos ser felizes de outra maneira, não é? E sentimos que é preciso ser feliz agora, não é? Quando tivermos 65 ou 70 anos, quando que vamos dizer, epá, queria ter feito aquele vinho, pá,
sim,
com, devia ter ido para espumante, afinal depois foi para, para outra Cuba. Não, vamos fazer agora. É como sair de um serviço e ficar a pensar que devíamos ter feito aquela fotografia. Não, temos que tentar, vamos fazer. Porque se não ficar boa, ninguém sabe e não há problema. Agora, podia ter sido aquela fotografia que nos... podia ter tirado do anonimato, não é?
Sim.
Mas acho que isso é uma coisa que, não, que eu tento que nunca
me aconteça.
Educas
também, não é? Também te educas nisso, não é?
Porque... Não, sim, tenho um... Por exemplo, falei do Steichen, epá, para mim é um fotógrafo que teve um percurso epá, fabuloso, infelizmente não tem o reconhecimento que devia ter. Epá, todas as fotografias que nós... Que nós o Steichen, ele foi engraçado, porque ele começou em puto, começou a trabalhar numa litografia lá no interior lá dos Estados Unidos. Depois ali em 1900 foi para França, foi para Paris aprender pintura. Entretanto conheceu um americano em que ele trabalhava com ele em Nova York, em que como o Steichen estava lá em Paris, portanto a primeira vez que o Picasso vai expor a Paris, perdão, vai expor a Nova York, é o Steichen que o leva à galeria do amigo, porque ele estava em Paris a tentar ser pintor e conhecia todos os pintores. Depois ele desistiu de ser pintor, queimou todos os quadros e volta para os Estados Unidos. E aí decide ser fotógrafo. Decide ser fotógrafo, falaste na... Ele não vai para a National Geographic. Ele, quando ele decidiu ser fotógrafo, só fazia fotografia de retrato de famílias. E teve a felicidade, não sei como, fotografou a filha e a esposa do senhor Conde Nast. Entretanto, ele vai fotografar para Conde Nast, torna-se o diretor de fotografia da Conde Nast, vai fotografar para a Vogue e faz, por exemplo, tudo o que é fotografia da Chanel, era ele que fazia. Portanto, quando nós vimos a fotografia que ele tem na década de 20, 30, agora as posições são iguais. Portanto, os cremes, olha, Kodak, muitos filmes Kodak que saíam, quando saíam, ele fotografava com o mesmo filme as fotografias publicitárias, e aí a importância do espaço da composição, não é? Para nós termos aqui a pessoa ficar aqui no meio, onde é que vai a publicidade? Não há espaço para publicidade, não é? Se eu vier para aqui, vou ter espaço aqui para a publicidade. Portanto, todos esses conceitos que ele traz da pintura, que estuda, o Steichen tem uma carreira brutal. Ele é o primeiro fotógrafo a fazer capa a cores da Vogue. Há uma fotografia da Greta Garbo em que ela está assim com as mãos a agarrar o cabelo para trás, é a fotografia dele. Depois ele tem um trabalho ligado às Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele vai trabalhar na Primeira Guerra Mundial a compor um laboratório que dava assistência à chefia americana. Portanto, aquela fotografia aérea, ele é que idealizou. Portanto, eles tinham um camião, os fotógrafos iam para os aviões, fazem a fotografia aérea, trazem o filme, era feita a revelação, ia para a mesa dos generais para saberem onde é que estavam as tropas. Portanto, ele idealizou aquilo tudo. Na Segunda Guerra Mundial, ele também participa na guerra. Entretanto, depois teve, na década de 30, ele era o fotógrafo mais caro dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, continuava a fotografar para a Condé Nast e para a Vogue. Tinha assim um, pronto, teve ali um percurso fabuloso.
Sim,
e, E ele vem a falecer com 90 anos, sempre a fotografar. Pronto, depois foi para o MoMA e, entretanto, aquele auge todo que ele tem da fotografia comercial, portanto, há uma série de... Eu descobri o porquê, porque há uns anos fui convidado para dar formação na Ética Algarve. Fui estudar e fui ver a fotografia comercial, como é que aparece, a publicidade. Portanto, e na década de 20 para 30, os fotógrafos roubam o trabalho aos ilustradores.
Uhum.
Como a fotografia está em expansão,
sim.
E era preciso dar aqui um ar de realismo, portanto,
uhum.
Cada vez mais recorriam à fotografia para mostrar e para vender tudo aquilo que fosse. Portanto, ele trabalha para as revistas e tem a percepção, lá está, do espaço que é preciso, de como é que vamos embalar aqui esta imagem e a necessidade de vender. Eu acho que isso é diferente. Tu ficas com uma. Do que, eu às vezes há certa fotografia que eu olho e digo, ok, sim, mas. Não vai, não, não, em, como é que vamos ajudar a empresa aqui? Não a vamos ajudar, não é? Quer dizer,
Uhum.
às vezes, quando estamos a fazer aquele scroll nas redes sociais e vejo determinadas fotografias e penso, senhores, não é? Foi uma oportunidade, porque hoje em dia, então, que o consumo da imagem é tão rápido, não é? Se tu não, não é? Temos de ter esse cuidado e acho que nessa altura, de facto, eles tinham e criaram as bases para o que é hoje a fotografia publicitária, portanto não há ali grandes truques, simplesmente avançámos 100 anos, temos
Mas achas
obviamente...
que esses fotógrafos não tinham o mesmo tipo de problemas que vocês têm agora? Essa intervenção, se calhar, excessiva? Ou...
Não, eles tinham era... Eles eram mestres na fotografia, porque eu tinha que, se formos a
Podes ser
comparar as
mestre, mas tens
fotografias...
de ser respeitado também como tal, não é?
Sim, eles ganharam esse espaço. Obviamente não havia muitos fotógrafos, havia menos fotógrafos, porque era muito mais difícil chegar à profissão e o fotógrafo começava, se calhar, ali por ser uma pessoa que andava a varrer ali o estúdio do mestre e que só ali, passado, se calhar, 1 ou 2 anos, é que podia começar a mexer na câmara. E hoje... Nós, não é? Começámos, fomos à loja, comprámos, o acesso é mais.
Sim, está muito mais democratizado nesse
Não é?
sentido, não é? E mesmo formação,
Sim,
ou
hoje.
informação,
Sim, temos um
vais à
canal de.
internet e tudo. Sim.
Temos o YouTube, que é um. Há muito lixo, não é? Há
Exato,
muitos
a escola lá,
conceitos.
sim.
Sim, mas há muitos bons fotógrafos a dar formação e conseguimos perceber ali, e existem. Não é? Por exemplo, há muitas marcas americanas de venda de produtos a explicar, por exemplo, como é que se utiliza
Sim.
um equipamento, não é? Por exemplo, eu gosto muito há uns equipamentos de estúdio da marca que é a Matthews, não é? Ou da Cubo. Eles têm canais educativos em que mostram os produtos,
E aplicações, né? Sim,
como é que tu
exatamente.
utilizas aquele produto, não é? Que se calhar é isso que falta, por exemplo, em Portugal, não é? Precisávamos ter mais conteúdos, por exemplo, na questão do vinho ou de outros produtos, a falar como é que se utiliza para as pessoas também. Epá, se calhar, olha, eu devia comprar
Pois,
aquilo,
não sei.
não
Esse
é?
é o mate-mate, sabes? Porque às vezes falar de vinho é chato, sempre. E ouvir falar de vinho é chato.
Não,
E portanto, há sempre uma coisa. Tu precisas de ter o vinho. Tu precisas estar a consumir o vinho. Percebes o que eu estou a
Não,
dizer?
sim. Mas podemos falar de vinho, podemos criar esse desejo, não é?
Esse é o desafio. Esse é o desafio, criar esse desejo, não é?
Não é? Aí eu acho que as marcas, e as marcas maiores, acho que têm mais responsabilidade nisso. Acho que, como já vi e já vimos marcas grandes a investir e a mostrar às vezes que não podemos estar a falar, por exemplo, de gastronomia e o vinho está lá, não é? Não precisamos estar ali com a garrafa
Sim.
bem ali à frente, não é?
Sim, porque depois também
Por
não podes
isso,
cansar a referência, não é?
sim, eu acho que acho que tinham que investir, porque isso também cria um ecossistema e cria um espaço e cria, ao longo do tempo, eles, e acho que era benéfico, porque não,
vamos ter que mexer.
Mas sim, mas é um desafio, é um desafio.
Cá Ricardo, isto para... está a ficar um bocadinho grande. Deve ser a frase que eu mais digo. Mas antes de irmos embora, eu queria que tu me falasses dessa tua nova paixão pela corrida ou pelo desporto em geral. Vês-te a fazer muito, desporto, não é? E nota-se no físico.
Olha,
se quiseres falar, não, se quiseres, não estás a
falar. Não, falo. Foi uma... Bem, eu era um tipo completamente desregrado e a fotografia então ainda pôs menos regras nisto tudo, não é? Porque podemos começar muito cedo a trabalhar, não é? Às 7 da manhã, às 6 da manhã, ou às 5 da manhã, saímos de casa às 4 da manhã para ir para o Douro, fazer, não é? Algarve, Viseu, uma coisa assim, ou Alijó, e depois acabamos... meia-noite, 2 da manhã, 3, 4, 5, comer muito mal. Eu acho que durante muito tempo alimentei-me muito mal, em termos de não ter horários, de sei lá, parar numa relote de bifanas ou num fast food, um drive-in a umas horas, e estava em final de 2008, estava talvez com um peso que eu já não estava há muito tempo. E obviamente que os anos vão passando. E, a minha esposa, em 2008, ofereceu-me uma inscrição, no Natal, ofereceu-me uma inscrição para o ginásio. Pá, eu fiquei assim, a olhar para uma toalha, para um cartão.
O que é que ela quer dizer com isto? Pensaste?
Pronto, e tive ali aquele, não é, aquele dia, não é, noite de Natal, janeiro, aquelas decisões, vamos fazer os votos, vamos ter aqui, pá, e disse, não, isto, quero ver o que é que vai dar, e pronto, em janeiro de 2019, pá, comecei, e pronto, o que é que, pá, comprei um daqueles relógios que nos contam os passos e essas coisinhas todas, pá, e é uma ferramenta espetacular.
Pois é.
E pronto, e disse, não, eu quero ver isto, o corpo humano é fabuloso, portanto, pá, vamos ver. E olha, YouTube, li isto, li aquilo, lá está, tens que perceber, pronto, e no final de 12 meses, pá, tinha perdido, pá, 30 quilos, tinha voltado a correr, já estava a fazer coisas que nunca tinha feito, em termos de resistência, em termos de distância. E sim, e melhorou, e eu acho que...
Pá, reeducaste a alimentação também, não é?
Pá, mudei tudo, tentei ter em casa melhores coisas, não é? Sem muitos fundamentalismos, mas acima de tudo temos que comer melhor, porque ajuda imenso. Lembro-me, neste último ano, os serviços que tenho feito e daquele, sei lá, uma cobertura de um evento que começa às 8 da manhã e acaba... sabe-se lá quando, epá, parece que ainda estou pronto, ainda, quer dizer, não aconteceu nada, não é? A complexão, mudei e pronto, e estou a gostar imenso, e tem-me também feito naqueles dias em que o telefone não toca, ninguém se decide, os clientes estão a pensar, ainda não é boa altura, afinal, e pronto, em vez de estar a pensar em orçamentos,
vais correr.
Envio os orçamentos e vou para o ginásio, eu vou correr, e pronto, e é uma forma mas inteligente. Não, e tenho pensado e tenho até... entrado até noutros diálogos e descoberto outros mundos interessantes, e acho que no mundo da corrida e desta coisa dos ultras, e há aqui personagens interessantes e...
Inspiradoras também, atenção.
Inspiradoras, sim, e com histórias de vida, ainda agora a plataforma do Iron Man, agora tem uma como é que eu te explicar? Tem aqueles desafios que nós vimos no Strava, não é? Aqueles desafios virtuais, Agora, esta semana a plataforma do Ironman também lançou o deles. Está um bocadinho ainda no início, não está tão...
Já agora deixa-me só explicar, para quem não sabe, o Strava é uma rede social para quem corre, onde tu registras exercício, ciclismo, corrida, natação, são os três desportos que lá estão.
Sim, os ciclistas...
Diz.
Acho que o Strava começou com os ciclistas. Acho que
não sei, eu já entrei tarde.
Aquilo depois deriva, eles recebem os runners, mas acho que inicialmente era só para ciclistas.
Não sei a história, mas sei que é uma rede social onde vais lá. E o Ironman que tu estás a falar é uma prova que tem uma história gira, não vou contar, mas ali sobre ela, que era, supostamente diz a lenda, que eram três amigos que faziam as três provas rainhas dos três desportos, de natação, corrida e bicicleta, e então há a maratona, há uma prova de bicicleta que são 180 km e depois há uma prova de corrida que são 3 milhas, não, qualquer coisa assim.
Sim, pode ser uma maratona ou pode ser um bocadinho mais pequeno.
Aquilo tem um nome, é uma prova qualquer, sim, que é a maior prova de natação do mundo e tal. E então eles diziam que, a prova mais difícil é esta, a prova mais difícil é aquela, a prova mais difícil é outra, e então lembraram-se e fizeram as três provas. Portanto, um Ironman é uma prova que tem, eu de natação nunca sei quanto é que é a distância, mas é uma distância muito grande, tem 180 km de bicicleta e depois mais 42, 195 a correr. E portanto é a prova das provas. Portanto, é uma ultra, assim, daquelas malucas. E que há cada vez mais. Eu acho que o Rodolfo Tristão, sabes quem é?
Ah, sim. Também faz.
Ele estava-me a dizer que vai fazer, e vai fazer, ia fazer, não sei se aquilo foi cancelado ou não, vai haver uma cá, ele ia fazer o Alpha Ironman, portanto, que é só metade.
Sim, são. E vai ser em Cascais. Iria ser em Cascais em setembro. Então, vamos ver se realizam.
Sim. E portanto, era só para enquadrar o que é que era o Ironman, porque não sabem o que é. Mas tem que dar papel de anfitrião, não é?
Sim. Não, e estava a dizer que, pronto, hoje em dia também com esta contingência desta clausura inesperada, portanto, eles próprios, o Ironman, que vivem das provas ao ar livre, estão a começar a plataforma deles virtual, não é? Portanto, podes correr numa passadeira, podes correr num rolo de bicicleta, não é? E tiras isso, portanto, não são... Para a fotografia e para o vinho é muito difícil, não é? Não conseguimos fazer vinho...
Ao vinho, sim, é muito difícil. Mas o vinho tem essa vantagem. O vinho também é uma atividade que também tem algo de solitário, não é? A um nível pequeno, é uma adega grande, não é? Uma adega grande é uma fábrica. Mas aquela história da vinha, tu consegues estar na vinha com várias pessoas a trabalhar sem problemas. Pá, e uma adega é a mesma coisa, quer dizer, quando tu consegues estar a um nível daquela adega que tem uma, duas, três pessoas, tu consegues mais ou menos coordenar os trabalhos de forma a que as coisas, pelo menos o mínimo e o básico, fazem-se, não é? Porque o negócio parou, portanto, há muita coisa que também não se vai fazendo agora. Agora, isto também não era... Há muito trabalho da adega... Não é? Mas isto era a altura das feiras, era a altura da venda. Pessoas como eu têm que estar sempre dedicadas às várias coisas, porque sou uma empresa pequenina eu tenho que estar nos enchimentos, eu tenho que estar aqui, tenho que estar ali, tenho e quero, não é? Mas no setor em geral esta parte era a altura das vendas, portanto, era uma a altura das vendas onde fazias promoção e ias às feiras e tudo mais. Mas não se pode fazer vinho em casa, isso é mais do que inevitável, não é? Vamos ver o que é que podemos fazer em casa, vamos fazendo algumas vendas a partir de casa também.
Sim.
Pá, acima de tudo, olha, a malta tem que se salvar primeiro, para ver como é que salvamos a economia.
Pois, eu acho que vamos ter que ter paciência, mais 3 semanas, um mês, acho que... Vai ser o tempo para assentar a poeira e começarmos porque, pronto, Portugal, eu acho que vamos ter que ajustar. Nós também somos, o ser humano também é um tipo que ajusta rapidamente a coisa.
E nós, mais que os outros, nós somos um povo inventivo, somos um povo desarriscado nisso. E depois já somos pobres por natureza, não é? Portanto,
sim,
nós vamos
não...
perder, mas também não vamos perder tudo, não é? Estamos habituados a não ter nada, portanto...
Não fomos vender os Rolls Royce, não é? Não,
se
fomos vender
até,
os Bentley, não é?
Se calhar para a recuperação até partimos de uma posição melhor, que é aquilo que eu dizia um amigo meu, nós já sabemos sofrer, portanto agora olha isto, agora vamos ter que sofrer e enfim, não sei, quer ser positivo.
Acho que não caímos... Não, é? Não foi aquela coisa de termos 1 milhão e que aí perdemos tudo na bolsa, não é? Não, não,
ainda não
tínhamos,
não
essa.
Não, pois isso, não perdemos 1 milhão porque não tínhamos, não é?
Sim, não estávamos nessa. Eu pessoalmente não
perdemos. Sim, claro.
Infelizmente,
claro.
Os meus assets não estão tão fortes assim nessa.
Sim, olha, não sei. Vamos esperar que haja uma recuperação rápida.
Sim, eu espero é que quem comprava fotografia continua a comprar fotografia, não é? Quem comprava vinho continua a comprar, quem queria fazer vinho e quem queria enólogos ainda queira mais, não é? Eu acho que tem que ser assim, acho que...
Eu, apesar da vida não me ter ainda dado sinais bastante claros que eu tenho razão nisto, eu acho que eu sempre cresci com esta máxima, que é... Tu tens que ser fiel a ti próprio, tens que ser fiel ao teu trabalho, tens que ser competente no que fazes e tens que ser persistente, mais cedo ou mais tarde. Essas coisas, se fores, tiveres essa cadência de fazer as coisas bem feitas, de tentares ser o melhor possível, no meu caso, quero ir aprendendo sempre mais, acho que as coisas, o que é teu, vem te calhar, mais cedo ou mais tarde, há de entrar no, na tua vida, ou quem te vai ajudar,
sim,
ou quem
sim,
te
sim,
vai
sim.
comprar, ou quem te vai não sei o quê, por alguma razão, acredito que. Que essas coisas acontecem. E estas crises é a mesma coisa, porque estas crises também fazem criam movimentos de mudança muito grandes. Há coisas que estão presas por arames há muito tempo e que tu não queres soltar e que este tipo de coisas te vão soltar naturalmente, quer dizer. Eu não quero olhar para isto só como algo que vai potenciar só mudanças negativas. Há de haver coisas boas no meio disto tudo, há sempre. Numa crise há sempre oportunidades novas. E temos é que ter essa capacidade e o sangue frio para minimizar as perdas e tentar capitalizar essas novas oportunidades. Não sei.
Sim, não, nem tu nem eu tínhamos 200 ou 300 trabalhadores.
Não tenho
nenhum. Sim, eu também não tenho, não é? Sou freelancer, não é? E isso dá-nos uma certa, ao mesmo tempo, versatilidade. E, por outro lado, um poder combativo muito grande, porque amanhã, se quisermos ir para outro sítio, vamos, não é? Enquanto
sim.
Que, se tivermos 500 trabalhadores, vai ser mais difícil
claro,
de nos
claro.
Deslocarmos de um sítio para outro.
Não sou alheio a esses problemas, atenção. Não sou, não estou a desvalorizar esses problemas de quem os
Não,
tem.
não, 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 não.
Mas também, quer dizer, não os posso resolver, portanto, não vale a pena estar-me a preocupar com eles a fundo. Tenho que fazer a minha parte. Estou inserido, por exemplo, um dos meus produtores. Neste momento tenho dois portores a quem dou assistência, e um deles, pelo menos, presumo pelos negócios que eles têm, que vão sofrer bastante. Aí de fazer aquilo que me compete e aquilo que puder, posso ajudar naquilo que é a minha função, não é? Mais que isso, também não posso fazer, não é? E portanto, no resto, vou ter que
reorganizar,
eu,
não é?
Tu,
sim, claro, sim, repensar sim. Um bocadinho.
Eu não tenho, o que eu quero dizer com isto é que eu não tenho tanto a perder como muita gente, não é?
Sim, tenho
momentos maus a passar, estou a passar alguns, vou passar outros piores, tenho essa noção, mas não vou ter que despedir pessoas, não vou ter que isso não vai ter que me pesar na consciência, não é? Não vou destruir
sim.
Negócios de uma vida, não vou ter que reinventar o meu, provavelmente.
Sim, eu sigo com alguma atenção, não é, o mundo da restauração em Espanha e em Portugal, não é, e vejo... Pronto.
Não é só isso, o mundo da restauração, o mundo da hotelaria em geral, os tipos dos hotéis, por exemplo.
Sim, sim. Não é? Quer dizer, eles vão ter aqui um... Vão ter que se reinventar um bocadinho, não é?
Todos,
e repense,
todos.
Não é? Sim, sim,
pois,
sim, sim.
E os tipos
sim.
Trabalham para eles, não é? Os produtores... até de vinho ou as lavandarias,
pois, de repente,
ou seja, não é? É tudo, porque isto depois é uma rede, não é? Isto depois
é uma cadeia, sim, e às vezes
cadeia, sim.
Só vimos a aquela marca, mas depois por trás há aqui um elencar de nomes claro. E de pequenos trabalhadores, sim. E de, não é, o carpinteiro, sim, tipo sim. O tipo que venda extintores, não é?
Sim, claro, mas tudo. Porque depois vai ser em cadeia, os que não estão a sentir já vão sentir mais tarde. Isso é inevitável, não é? Enfim, vamos ter positivos. Meu querido, nós temos
não deixem de gostar mesmo. Muito bem.
Não, mas dizias dizer com
não, que não deixem de gostar de vinho, não é? Quer dizer...
Sim, eles não vão deixar. Isso não vão deixar.
Estou a brincar.
Faz parte
claro
da nossa
não.
cultura.
Sim, 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 sim.
Epá, mas pronto, também, quer dizer... Eu percebo se deixarem de comprar. Epá, não fico muito bem disposto, mas baixarem um bocadinho não. as compras é o normal, não é? Nesta fase.
E será que vão desaparecer? Vão desaparecer aqueles vinhos de 5, 5,25, 5,50, 5,75 e temos só um de 5? Ou,
não, acho
ou...
que, não sei, não vai desaparecer assim nada. Não acho que vai desaparecer assim nada. Tu podes
ou, vai ou vai aparecer ainda vinhos a 4,75, 4,50, 4,35, ainda escalonar
não sei,
mais
sei,
esta...
Não sei, eu acho que isto é uma espécie, isto depende do tempo que isto durar. Isto vai ter um rescaldo do género de uma guerra, no sentido de nós vamos outra vez voltar àquilo que tem prioridade. Nós andávamos aqui muito entretidos a discutir quantos géneros é que existia. Portanto, eu aprendi dois, tu também aprendeste dois, o meu filho está a aprender dois, mas já havia muitos géneros. E que não tem, atenção, não, isto não é nada de, não tenho, não, as pessoas para mim valem para aquilo que são e não para as escolhas que fazem, aquelas que as afeta a elas, é só com elas. Também não me apetece, é que enquanto sociedade tínhamos que estar todos a mamar com a história do não, agora vai ter que receber uma terceira casa de banho porque há uns tipos que não sabem bem se querem ser masculino ou feminino, pá, ok, decidam-se, para mim é indiferente, querem ser homens ou mulheres, eu vou tratá-los como vocês quiserem. Portanto, eu acho que eu é que estou a respeitá-los, não é? E eu acho que, epá, isto é um tema fraturante, atenção, eu tenho essa noção, e eu quero deixar bem claro que eu respeito as opções de toda a gente. Para mim o que é importante é que cumpras com as tuas obrigações enquanto cidadão, não é? E então aí tens os teus direitos enquanto cidadão, isso é alienável, ok? Os teus direitos é seres tratado, respeitado, aquilo que és, não é teres uma comunidade inteira que está parada em stand-by à espera que tu decidas o que é ser. Também não é isso. Não estou a dar uma boa imagem daquilo que penso, mas acho que se percebe. E acho que vamos focar-nos no essencial. Isso deixou de ser essencial. Deixou de ser, acho eu espero, desejo que isso deixe de ser um problema, até porque essas pessoas poderem viver uma vida mais normal, mais livre, que lá saber... Se tu gostas de dormir com um homem ou com uma mulher, isso não me interessa, nem afeta, até podia estar-me aí a fazer olhinhos e querer-me dar beijinhos, pá, eu só aceito se quiser, não é? E portanto, isso não é, deixa de ser um problema. Há uma série de coisas que discutimos demasiado porque temos estabilidade a mais. Assim, a estabilidade não quer demais, mas nesse ponto mental precisas de alguma coisa que crie instabilidade para tu perceberes, não, espera aí, o que é importante está ali e não está aqui. Isto não é uma discussão sequer, não é? Eu não tenho o direito de estar a discutir isso. E portanto, isto era uma das coisas que eu também tinha esperança que pudesse...
Sim, é fazer desaparecer, não é? Eu creio que sim, eu acho que priorizar também há assuntos também mais importantes e mais... Sim, que precisam de ser resolvidos, não é? E que agora ainda vão ficar mais a nu em virtude desta máquina toda, não é? A parar, não é? Vamos acreditar, eu estou possível, acredito que sim.
Positivo, cuidado. Estás positivo, cuidado.
Não é. Não estou positivo ao Covid, não. Não estou positivo. Estou com esperançado que isto que vamos superar isto, quer dizer, porque não é, já tínhamos ouvido falar de muitas crises, já lembro-me perfeitamente, 2008, o que aconteceu, nessa altura também mudei de emprego, saí de uma situação instável, não é? E fui passar para mudei para um outro trabalho, num ano depois já tinha mudado para o outro, quer dizer, portanto, nós temos essa capacidade de reinventar, se quisermos ir para a frente, não é? Agora, se quisermos ser monolíticos e só sei fazer um pão com esta dimensão e não estou a ouvir e nem estou a querer, pá, não é? Isso é a mesma coisa como tu, não é? Só fazes vinho tinto, não é? Vais para uma região em que,
Sim, claro.
não é? Quer dizer, não podes, não é? Temos que ser um bocadinho mais elásticos, não é? Por isso.
O que eu vou dizer soa um bocadinho mal, mas a verdade é que, às vezes, para já, porque acho que a crise que falaste era um bocadinho diferente, porque era muito mais setorial. Houve setores que pararam, mas houve setores que continuaram e até prosperaram. Aqui vai haver uma destruição mais ou menos generalizada, não é? Todos os setores vão ser afetados. Mas às vezes também é assim, infelizmente, e agora não é o momento onde possamos entender isso, ou ainda é, porque ainda não aconteceu realmente à séria, mas às vezes é pá, a única maneira de tu construires um jardim bom naquela zona é destruir mesmo aquilo tudo. Não vale a pena estar a dizer, ah, tiramos um bocadinho daquela casa e um bocadinho daquela e aquilo fica tudo. Não, pá, arrasas aquilo tudo e depois constróis tudo como deve ser.
Acho que
Há aqui uma coisa que abona a nosso favor, a decisão de destruir não é nossa. Não é?
pois não foi assim, não.
No fim está destruída, então como é que é? Vamos construir uma coisa melhor? Valha-nos isso?
Pois, se calhar agora vamos, o aeroporto pode ir ser construído noutro sítio.
Ou deixa de ser assim um. Não sei, pois é isso, mas é isso. O sítio da construção do aeroporto também depende um bocadinho de uma certa exigência nossa para com os políticos que nós não temos tido. Precisamos de exigir mais competência da parte deles também. E menos. Mais competência, principalmente na gestão do dinheiro. O dinheiro tem que ser mesmo para investir nas coisas, tem que ser para investir. Hein? Não sei. Digo, é uma ideia.
É verdade, é verdade.
Meu querido, olha, eu quero te agradecer muito este bocadinho que
Eu é que
passaste aqui.
agradeço o convite.
Tenho pena, tu também estás sempre. Eu também, acabo porque eu gosto de falar, não é? Mas tu foges sempre ao assunto tu. Não sei se isso é defeito de fotógrafo, não é? Viras sempre a câmara ao contrário.
Epá, falar de nós, eu não sou um tipo que gosta de falar muito de mim, não. Acho que
Sou um tipo que gosto de falar.
o meu
Eu
ego
gosto muito de
não.
falar. Se tiver que falar de mim, olha, é melhor do que estar calado. Está a ver a diferença?
Não.
Mas olha, agradeço-te muito este bocadinho que passaste comigo.
Obrigado.
E os nossos projetos são para avançar mais do que nunca. Olha, uma das coisas que, quando tu dizias que vou deixar o emprego, ou vou mudar de vida, eu tenho uma série de livros na gaveta e acho que tem que começar a sair. E esse é um dos que tem que começar a sair.
Não, acho que.
Diz.
Não, neste momento, pá, é mais fácil fazer isso, não é?
Sim.
Sei lá. Acho que não
Depois
vamos passar a.
fazemos um crowdfunding para vender aquilo, uma coisa qualquer.
Por exemplo, não é? Acho que não se vai passar as dificuldades que o Camões passou, não é? Quer dizer,
Ah, claro, não. Claramente.
não precisamos vir ali com o livro. Não,
Não, não.
mas sim, eu acho que. E vai ser atual, vai. E vai, é nesta linha daquilo que
Não abras o
tínhamos,
jogo, não
que tivemos.
abras o jogo.
Eu creio que sim. Então, não, eu estou disponível e quero fazê-lo porque
Vamos a isso.
tenho sonhado com isso e isso é importante e é bom.
Vamos a isso. Vamos a isso. Olha, aqui um compromisso. Isso tem que estar pronto no fim de 2021.
Olha,
Pode ser?
é possível. Sim, creio que sim. Acho que está ao nosso alcance. Acho que temos loucura suficiente para ter essa, para ir e fazer e estar ali aquilo, o tempo que é preciso, porque aquilo também precisa ter tempo e
Claro,
ter
claro.
tempo de qualidade e ter espaço,
Tá
e
lá,
acho que
quando eu digo
estamos em
pronto,
sintonia.
digo pronto. O primeiro
Porque
draft, o maior, assim
sim,
mais.
vai acontecer e eu acho que não, 2021 acho que sim, acho que é, haja gasolina
Se
e
não
gasóleo
morrer,
e pneus.
exato. Eletricidade.
Sim, ou
Sejamos.
eletricidade, não é? Olha quem sabe com. Olha. Pode ser. Isso é bem pensado. Se a movida eletricidade.
Pelo
É
menos
isso,
muitas das
olha.
conversas já se podem ser feitas por aqui, agora já criamos o hábito. Enfim, olha, obrigado e pá, muita saúde e boa sorte para o que vem. Vamos
obrigado.
Falando, está bem?
Obrigado.
Muito obrigado. Deixa-me desligar isto.